Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Dr. António de Sousa, ex-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, a quem agradeço a presença nesta segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Como faço habitualmente, gostaria de lembrar que o objeto desta Comissão de Inquérito é, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os da administração de fiscalização e de auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Gostaria ainda de relembrar que, à luz do regime jurídico que enquadra estas comissões parlamentares de inquérito, esta comissão tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, e que são as comissões parlamentares de inquérito instrumentos qualificados de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através do qual o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da administração pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Ainda segundo o regime jurídico aplicável, o regulamento desta comissão parlamentar de inquérito, a comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma de depoimento rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e o depoimento e a inquirição seguirão a grelha de tempos que a seguir se indica. Uma primeira ronda de 5 minutos por grupo parlamentar de modo sequencial e, portanto, ordem decrescente da representatividade dos grupos parlamentares, que nesta audição começará com o grupo parlamentar do PSD, no modelo de pergunta e resposta. Uma segunda ronda com o mesmo modelo e, finalmente, uma terceira ronda em que os senhores deputados e as senhoras deputadas podem fazer perguntas até 2 minutos, respondendo o depoente em conjunto no final. Está ainda prevista uma intervenção inicial até 15 minutos, mas o Dr. António de Sousa já me manifestou que dispensará esta intervenção inicial. Finalmente, gostaria de relembrar que esta audição é pública, no entanto, se houver perguntas ou, sobretudo, respostas que exijam alguma informação sobre reserva, podemos considerar a realização de uma ronda final não pública para o efeito. No entanto, esta ronda final só acontecerá desde que seja justificado, necessário e devidamente fundamentado, porque entendemos que a exigência de transparência e a prevalência do interesse público não podem prejudicar os objetivos e os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim sendo, e começando com a primeira interpelação do Grupo Parlamentar do PSD, eu dou a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. António Sousa, cumprimento os colegas, agradecemos a sua presença. Uma pessoa que teve uma longa experiência enquanto Governador do Banco de Portugal, enquanto Presidente da Caixa Geral de Depósitos e depois enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e que se mantém no ativo. E eu diria que, no fundo, os trabalhos desta Comissão, embora ainda breve, já nos permitem tirar algumas conclusões, nomeadamente, através do relatório da Ernst & Young, alguma desconformidade nas regras legais e regulamentares dos órgãos de decisão da Caixa Geral de Depósitos. Também do ponto de vista do Banco de Portugal, neste momento, encontra-se a avaliar a possibilidade de apuramento de responsabilidades relativamente a ex-administradores e, claramente, também uma falha da supervisão que parece, confirmada nesta comissão. Embora os órgãos de fiscalização interna, aparentemente tenham feito o seu trabalho de identificação de problemas. Relativamente àquele que foi o período em que o Sr. Sutor esteve como Presidente do Conselho de Administração, que foi de resto ainda um período ainda um pouco longe do sobressalto que no final da década viria a colocar em turbilhão todo o sistema financeiro, aquilo que, analisando rapidamente a sua intervenção, não terá tido intervenção em operações do Top 25, terá sido no seu mandato a criação da Direção de Gestão de Risco, que foi da responsabilidade da administração. Também é o período em que se percebe que existe uma tensão entre Almerindo Marques, que se demite com críticas à concessão de crédito, depois de escrever ao Banco de Portugal, ao Governador do Banco de Portugal, escrever inclusivamente ao Presidente da República, e é também neste período que surge, em 2003, a Ordem de Serviço 13/2003, que é uma daquelas que se revela mais importante ao longo de todo o processo. E, portanto, eu pedi-lhe que comentasse, do ponto de vista da política de risco da Caixa Geral de Depósitos, este período, com pelo menos estes dados em cima da mesa.
Muito obrigado, posso, Sr. Presidente.
Colocar o cronómetro ali, não funciona aquele, não. Ah, ok.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Posso? Sr. Deputado.
Eu gostaria de começar por dizer, primeiro de tudo, bom dia a todos os presentes. Efetivamente, quando eu chego à Caixa em fevereiro de 2000, que é quando venho, aliás, do Banco de Portugal, tinha algumas ideias, algumas decorrentes, inclusive, de coisas que tinha acompanhado no Banco de Portugal, nomeadamente o que estava a começar a acontecer na área da supervisão financeira, e uma das primeiras questões centrais com que me pareceu que devia ser prioritária no início, logo do mandato, é porque normalmente estas coisas ou se fazem logo de início ou então depois começa a escassear o tempo e já não se consegue fazer essa implementação, foi realmente a criação de um Departamento de Gestão de Risco. Eu entrei em fevereiro, convidei a pessoa que veio depois a dirigir o departamento, que aliás já esteve nesta comissão, o professor Vasco Dorei, no mês seguinte, em março. Ele entrou em abril, obviamente que precisou de uns meses para organizar a direção. O risco na banca portuguesa, mas eu diria que não é só na portuguesa, em geral, na altura era, eu não diria um aspecto secundário, mas não tinha nem de longe a importância que veio a adquirir mais tarde, aliás, meramente a consequência da crise financeira, que mudou radicalmente as culturas e as maneiras de ver a atividade bancária, nomeadamente a concessão de crédito. Bom, como qualquer alteração, eu diria profunda, que se faça numa organização, ela inevitavelmente causa uma série de ondas de choque e de reações substanciais. Não vou aqui repetir algumas afirmações que já foram aqui feitas e que eu tive a oportunidade de ver pela televisão, mas, efetivamente, a criação de um departamento de risco que iria ter a possibilidade de contrapor aos parceiros comerciais uma opinião não foi aceite de forma igualmente, não foi igualmente bem aceito por toda a gente dentro da instituição. É normal, ia contra uma cultura instalada, era ainda por cima, e muitas vezes o foi dito, relativamente inovador em Portugal, aliás a própria UI diz isso, portanto não era comum, desculpem a expressão, o que é que este senhor vem para aqui agora criar modelos novos, aliás, coisa que eu já tinha sido acusado muitas vezes no passado, tinha estudado nos Estados Unidos e vinha com umas ideias um bocado diferentes e, portanto, isso não era a tradição em Portugal, haver modelos de risco e gestão de risco, etc. Isso criou realmente uma certa perturbação, não posso dizer que não o tenha acontecido, nomeadamente porque não foi imediato, isto foi progressivo, mesmo assim houve reações que eu não digo, nomeadamente à minha frente, não eram muito grandes, mas sei que elas existiam. Foi aqui referido pelo professor Vasco Dorei alguns exemplos dessas mesmas reações, que obviamente não aconteciam à minha frente, é um facto, e portanto eu não posso dar testemunho direto delas, mas efetivamente a introdução da gestão do risco na Caixa foi progressiva. Podia ter sido mais rápida, eventualmente poderia, mas eventualmente também ainda se tornaria mais difícil essa sua implementação e criaria ainda mais anticorpos dentro da organização. Portanto, eu penso que foi com a velocidade possível e vai sendo progressivamente consubstanciada numa prática que depois é vertida em ordens de serviço. E, portanto, a tal ordem de serviço 2003 de que referiu é, digamos, a experiência já de cerca de 2 anos de funcionamento quase normal da Direção de Gestão de Risco, que é vertida nessa ordem de serviço. Por outro lado, e só para terminar e não me alongar demasiado, acontece em simultâneo, o que, digamos, para a estabilidade não é o melhor, mas as coisas têm que se fazer, mais uma vez, e pelo menos sempre foi a minha maneira de ser, não deixar para amanhã ou para depois da manhã aquilo que se deve fazer, foi a fusão entre a Caixa e o BNU. O BNU era um banco que pertencia 99% à Caixa desde, se não me engano, 89, numa altura em que foram reestruturados várias instituições financeiras, fizeram-se alguns grupos bancários ainda tudo dentro do setor público. Aconteceu mesmo com o Fonsecas, com o Fomento, enfim, houve várias questões desse género. E no caso da Caixa, concretamente, foi a Caixa e o BNU, Banco Nacional de Tamarindo, que foram juntos em 1989, se não me engano. Com certeza. Essa fusão, como todas as fusões de duas organizações grandes, embora uma muito maior que a outra, ou seja, a Caixa Geral de Depósitos era muito maior que o Banco Nacional de Tamarindo na altura, também criou uma certa turbulência de integração de direções, de integração de processos. O Banco Nacional de Tamarindo era muito mais orientado para as empresas, tinha, digamos, uma prática habitual de crédito junto às empresas, e é bom lembrar, e estamos há quase 20 anos, estamos em 2000, digamos, isto começa logo a ser estudado no primeiro semestre de 2000, a Caixa Geral de Depósitos era há apenas 7 anos um banco normal, um banco comercial. Eu lembro-me, ainda no meu tempo no Banco de Portugal, que no regime geral das instituições de crédito, enfim, o nome é maior, mas normalmente é melhor usar este mais abreviado, dizia-se a Caixa Geral de Depósitos e os bancos. Portanto, parece que a Caixa Geral de Depósitos não é um banco. Isso, aliás, foi uma nota que eu fiz na altura ao Ministério das Finanças, quando teve que se alterar a lei orgânica do Banco de Portugal também, e o regime geral das instituições de crédito, já não fazia sentido, desde 93, dizer que a Caixa Geral de Depósitos não era um banco, porque era realmente um banco. Até ali não era bem um banco, era fundamentalmente uma instituição especial de crédito, que apenas se dirigia ao crédito à habitação, ao crédito à construção, e é muito pouco mais que isso, e só fazia crédito de longo prazo, ao contrário do crédito às empresas, que em grande parte é crédito de curto prazo. Não sei como enquadramento, eu começaria por aqui, mas qualquer esclarecimento adicional.
Retomando a direção do Departamento de Gestão de Risco, diga-me uma coisa, posteriormente verifica-se que as administrações tomam decisões diferentes das do Departamento de Risco, com base noutros dados, noutras visões, embora não se encontrem nas atas que dados e que visões. Surpreende-o, ou melhor, na dependência da sua administração foi assim? Surpreende-o posteriormente que o Departamento de Gestão de Risco tenha sido ignorado posteriormente?
Bom, primeiro há um aspecto que eu devo começar por afirmar e que é um princípio básico de gestão, é que a autoridade e a capacidade de tomar decisão e a responsabilidade têm que ser equiparadas, ou seja, numa organização, e nomeadamente num banco, a responsabilidade é sempre do Conselho de Administração e, portanto, ao ter essa responsabilidade, também tem que ter sempre a capacidade última de tomar a decisão. Portanto, sei que já aqui foi várias vezes mencionado se um parecer de risco deve ser vinculativo a nível do Conselho de Administração, não pode ser, porque então, nesse caso, a Administração teria a responsabilidade e não teria a capacidade de tomar a decisão. A outros níveis, sim, pode ser vinculativo, e era fazia nomeadamente com que subisse ao nível superior, ao nível seguinte, aquilo como se era de escalões, subia ao nível seguinte, e aí o parecer podia, era vinculativo àquele nível, não seria vinculativo ao nível seguinte, nomeadamente quando entrassem responsáveis últimos, que são sempre e necessariamente os conselhos de administração nas organizações. No meu tempo, eu, dentro da mesma lógica de implementação de uma direção de gestão de risco, achei que desde o início ela devia de ser do meu plurgo. Como sabe, normalmente as organizações ou os conselhos de administração dividem-se por plurgos, ou seja, são atribuídos plurgos a determinadas pessoas. Eu achei que a direção de gestão de risco, pelo menos inicialmente, por acaso foi durante todo o mandato, mas pelo menos inicialmente teria que ser seguramente liderada por mim, por duas razões. Primeiro, porque eu não tinha qualquer área comercial e, portanto, não tinha esse conflito de interesses que existiria sempre se, e acho que nunca devia de acontecer, uma pessoa com responsabilidades comerciais ter ao mesmo tempo a direção de risco, que então internalizava em si o eventual conflito que houvesse, e por outro lado, porque, apesar de tudo, quer queiramos, quer não, ser o presidente que tem o pluro dá algum poder organizacional maior atribuído a essa direção. Pelo que, e ainda por cima, toda a criação da direção, a criação das ordens de serviço, etc., que foram originadas no, na Direção-Geral de Risco, na Direção de Gestão de Risco, peço desculpa, o DG muitas vezes dá origem a esta confusão, na Direção de Gestão de Risco, foram acompanhadas por mim, quer em reuniões de trabalho, quer depois, obviamente, na aprovação final, mas aí quer eu, quer todos os colegas que faziam parte do Conselho de Administração. Eu diria que, no meu tempo, normalmente havia uma grande consonância com a direção de gestão de risco, até porque eu tinha conversas bastante assíduas, digamos, com o professor Vaz Touré, até pelas razões óbvias que ele era diretamente o meu pluro e também porque estava a criar algo de novo e que eu sabia que não ia ser fácil. Qualquer mudança não é fácil. No caso do risco ainda é pior porque significa que se vai dividir a tomada de decisão que tinha um único parecer. Reparem, num banco, e estando a falar de crédito, havendo alguém que propõe o crédito e esse alguém ser uma área comercial, o que seria estranho é que esse alguém que propõe o crédito não esteja de acordo com o que está a propor, quer dizer, a não ser que tenha uma personalidade um bocado dividida. Pode acontecer dizer que tem dúvidas e que gostaria de ouvir o que os colegas têm a dizer. E muitas vezes acontecia, portanto, as pessoas tinham essa abertura. Mas, normalmente, quando apresenta, concorda. O risco tinha a vantagem e a desvantagem, simultaneamente, normalmente há sempre os dois lados da moeda, tinha a vantagem de não estar dentro do processo, ou seja, não conhecer diretamente a origem do processo, mas poder, de forma independente, tomar a sua posição, formular a sua opinião sobre esse mesmo processo e o cliente, porque isto não, eu sei que todo o relatório da UI baseia-se muito operação a operação, mas muitas vezes o que se tem que analisar não é só a operação, é a relação complexa com o cliente, mais ou menos complexa com o cliente, e, portanto, podia passar a haver uma discussão e essa discussão realmente existia e existia ela e eu diria que normalmente quase todas as eu diria pelo menos dos conselhos em que tive presentes e foram a enorme maioria dos conselhos de crédito durante esses anos as soluções finais acabaram por ser consensuais ou porque se mudava alguma coisa na proposta inicial, ou porque o próprio risco concordava que poderia ser aceito naqueles termos, e, portanto, acabava por haver uma consensualização dessa mesma situação.
Já agora o facto também de ser, de facto, a pessoa que está à frente da direção de risco obrigaria a essa sintonia, mas no seu entender, se houvesse se enquanto Presidente do Conselho de Administração decidisse de forma diferente, isso ficaria fundamentado ou não?
Peço desculpa. Não haveria fundamentação nas atas, porque as atas, aliás, como penso que era tradicional na altura, e não só nos bancos em Portugal, pelo que sei de bancos no estrangeiro e de alguma experiência que tive, não necessariamente e apenas em bancos comerciais, mas também noutro tipo de instituições, como sabe, normalmente as atas dizia-se que deviam ser sucintas e não deviam ter sequer a argumentação, ou pelo menos dizer de quem é que era a argumentação, por razões diferentes, mas era essa, ao tempo, sei que não é hoje o que se pensa sobre o assunto, mas ao tempo era realmente essa a posição dominante e era também a posição na Caixa. Portanto, se mesmo no meu tempo, e houve muito poucos casos em que isso terá acontecido, se é que aconteceu, casos em que houve um não convencimento, passa a expressão, da Direção de Gestão de Risco em relação à decisão final, o que deve ter acontecido, com certeza, em centenas de casos, é natural que uma ou outra vez, apesar da boa relação que tínhamos, não quer dizer que estivéssemos sempre de acordo, não é necessário as pessoas estarem sempre de acordo, necessariamente, mas não haveria justificação para além daquilo que viria no despacho e que normalmente era muito sucinto.
Ainda neste âmbito, a Ordem de Serviços 13 de 2003 refere a necessidade de um rácio mínimo de cobertura de 120% para a concessão de crédito. Foi dito por todos os presidentes do Conselho de Administração que o entendimento que faziam no relatório é que essa regra apenas se aplicava para as ações. Era mesmo esse o seu entendimento?
Eu diria que nas ações os 120% eram, na minha opinião, mandatórios. No resto, eram desejáveis. Portanto, basicamente, era esse o meu entendimento.
Não. E era essa a prática?
Bom, não posso dizer que tivesse tido muita prática do caso das ações, porque não houve operações desse género durante o meu mandato. Havia algumas em carteira da Caixa, porque derivavam das operações de privatização que se tinham feito nos anos 90 e que ainda estavam na carteira da Caixa, porque tinham um prazo longo de pagamento. A Caixa, penso que foi o banco português que mais financiou as operações de privatização, nomeadamente dentro de uma lógica, e temos mais uma vez que nos reportar ao tempo, de apoio aos investidores nacionais e, portanto, a ideia dos centros de decisão nacional, enfim, toda uma questão, uma ideia que têm conhecimento, que se lembram com certeza e que aliás ainda hoje existe, embora de maneiras um pouco diferentes, ou pelo menos com nuances substanciais. Mas efetivamente novas operações, pelo menos de dimensão, não houve, e portanto o problema não se pôs. Lembro-me quando muito de ter havido, e eu próprio, numa ou outra vez, embora obviamente penso que uma vez, talvez duas, tenha falado com grandes empresários, normalmente neste caso estamos a falar de privatizações de grande dimensão e portanto as empresas eram grandes, dizer isto está-se a aproximar muito da margem, tem que reforçar a margem, e eles ou reforçavam a margem ou a gente vendia as ações, isso aí era mais ou menos direto. Nunca aconteceu termos que vender as ações, mas também as diferenças eram relativamente pequenas, portanto não estamos a falar de diferenças muito significativas. Em relação ao resto, muitas vezes o que se fazia, nomeadamente na construção, era, por exemplo, mas isto é meramente um exemplo, não era nenhuma regra que estivesse estabelecida, mas é uma daquelas coisas operacionais que normalmente se fazem. Dizia-se que se o terreno já fosse do construtor ou do promotor, pronto, isso seria o seu aporte de capital, porque normalmente até dentro daquela lógica que o terreno vale à volta de 20% da construção, não é necessariamente verdade, é uma regra que está muitas vezes plasmada em muitas normas, mas não há nenhuma razão para que seja necessariamente assim. Quando isso não acontecia, normalmente pediam-se garantias adicionais que poderiam ter a ver com avós pessoais e normalmente esses avós tentava-se fazer uma avaliação de quais é que eram os bens das pessoas ou outros, como a consignação de rendimentos, conforme fosse consignação de receitas, penhores, enfim, outro tipo de garantias que pudessem existir naquele caso concreto. Mas não era realmente, nos casos que não fossem das ações, na minha opinião, uma regra absoluta. Era um tendencialmente, um desejável, mais do que tudo.
Na última audição, falando da participação da Caixa de ter 20% do BCP momentaneamente no seu período, referiu que não era uma posição que fosse confortável e que, no fundo, afetava nomeadamente os capitais próprios da Caixa, que não era confortável. Aquilo que eu gostaria de perguntar é se acha normal uma operação da Caixa de geral depósitos de centenas de milhões para aquisição de ações de outro banco cuja garantia são as próprias ações, como veio a acontecer posteriormente.
Mas no meu tempo não foi isso que aconteceu.
Como veio acontecer posteriormente.
Ah, peço desculpa, é que agora não estava a ver o que é que... Quando eu aqui referi na outra comissão, como a senhora deputada disse, de que não era confortável para a Caixa, não era de todo confortável, porque, como sabe, isso desconta no capital da própria Caixa. E, portanto, o capital da própria Caixa, aliás, como se vê aqui no relatório, como eu disse, sempre foi confortável, nunca teve problemas, mas andava sempre ali num valor relativamente próximo do que era o legalmente exigido. Como a Caixa era muito rentável na altura, portanto, enfim, todos os anos o capital subia, também todos os anos os sucessivos senhores ministros das Finanças queriam um dividendo que andou sempre à volta dos 300 e tal milhões de euros por ano, portanto, lá ia outra vez para baixo, portanto, enfim, havia uma evolução em serra durante o ano, porque ia aumentando, depois quando a Caixa Geral de Depósitos pagava os dividendos, descia outra vez, depois ia outra vez aumentando. Efetivamente, essa situação, bom, os 20% foi durante 3 ou 4 dias, portanto não tem importância. Os 8% é que tem importância, porque os 20% eram um exagero que não era possível a Caixa ter, porque isso... digamos, rebentava, desculpem a expressão popular, mas rebentava totalmente com os rácios da Caixa, portanto não era possível. Os 8% era possível, mas, efetivamente, penalizava-nos extremamente o rácio de capital, além de que não fazia muito sentido. Mas, efetivamente, isso era algo que tinha sido decidido a nível do Governo, há, aliás, um despacho sobre isso que vem aqui mencionado também no relatório da EY. Esse despacho é do Sr. Ministro Pina Moura, de 99. Vem, aliás, na sequência das decisões que o professor Sousa Franco, já um pouco, um ano antes, ou dois anos antes, um ano e tal antes, tinha afirmado, aí não havia despacho porque não chegou a haver a operação, ela foi a primeira operação de compra do Grupo Champagne Limon pelo Grupo Santander, foi chumbada pelo Banco de Portugal, por razões que não têm nada a ver com isto, diga-se passagem, mas por razões técnicas que ela foi chumbada, e essas penso que não posso aqui falar delas porque não tem a ver com isto, não tem nada a ver com isto, mas realmente essa ideia de utilizar a Caixa para a defesa dos tais centros de decisão nacional, que foi o que esteve na base desta operação, enfim, faz parte, ou pode fazer parte, depende do governo que tomar essa decisão, e é normalmente uma definição de qual é que deve ser a missão da Caixa, que é atualizada geralmente anualmente, não quer dizer que seja todos os anos, mas normalmente o ministro pode dizer que se mantém a anterior, mas normalmente é atualizada todos os anos, ou costumava ser, penso que se mantém essa prática na Assembleia Geral, pode ser uma maneira de utilizar a Caixa Geral de Depósitos enquanto instituição pública, enquanto banco público, para fazer essas operações. Temos que ter a consciência, e é por isso é que eu referi isso na outra comissão, é que isso pode ter custos e custos pesados, não é? Como acabou por ter alguns, embora acabasse por se resolver bem, porque a troca com as seguradoras e como as seguradoras acabaram por evoluir até mais positivamente do que nós julgámos, na altura, e estamos em 2004, portanto não sabia que a seguradora ia ser vendida 8 anos depois por um preço muito maior, acabou mais ou menos por resultar bem, mas em 2004 posso gostar de dizer que tenho uma boa capacidade de previsão, mas tanto não tenho, com certeza.
Relativamente à questão de uma operação em abstrato feita pela Caixa de centenas de milhões de euros para a aquisição de ações de outro banco, dando como garantia exclusivamente o banco, o que é que considera de uma operação desta?
Eu peço desculpa, Sra. Deputada, mas essa é muito especulativa. No meu caso, nunca me apareceu, infelizmente.
E se aparecesse, cuidados é que teria?
Aí é que me está a pedir a especulação. Bom, pelo menos os 120%, os 120%, como eu disse, era, na minha opinião, era realmente a regra no caso das ações. Mas dependia dos montantes, dependia de quem é que fosse o comprador. Enfim, eu penso que a priori é muito difícil, fora de contexto, responder a uma pergunta que seria tão especulativa neste caso. Acho que o que disse já é, digamos, o limite de onde posso chegar.
Já agora podemos complicar. Imagino que a direção de risco manifesta a sua discordância. E a própria direção comercial, enfim, diz que apenas apresenta, não defende a proposta.
Tudo o que eu posso dizer é pior ainda, não é?
Muito obrigada. Já agora, ao longo do mandato em que trabalhou com 3 ministros das Finanças, alguma vez foi discutida entre a Caixa e a tutela uma estratégia para o BCP?
Não. A única estratégia que existia era de tentarmos, porque na altura isso era, fazia parte da missão da Caixa e era considerado muito importante, a expansão internacional da Caixa. Efetivamente, hoje não temos essa noção, até porque a Caixa, felizmente, está a recuperar, mas passou por prejuízos, situações no âmbito do modelo que lhe foi imposto, nomeadamente com as negociações com as autoridades da concorrência da Comissão Europeia, implicou uma série de cortes, digamos, de atividades, quer os seguros, que já aqui falei, ou, por exemplo, na área da saúde, ou participações financeiras até industriais, que também, diga-se passagem, não faziam muito sentido dentro da Caixa, na minha opinião, mas estavam lá, até porque algumas vezes, dado que muitas vezes havia dificuldade de transferir, de fazer aumentos de capital com dinheiro vivo, com cash, houve, nomeadamente no meu tempo, e penso que no passado já tinha havido, e no futuro eventualmente houve, aumentos de capital com participações sociais, não é? com ações, portanto com ações de empresas que pertenciam ao Tesouro. As empresas já podiam não pertencer totalmente ao Tesouro, mas aquelas participações pertenciam ao Tesouro. E estou a falar de vários casos que são conhecidos, EDP, por exemplo, ou ações do IPE, ou ações de Águas de Portugal, enfim, houve vários casos desse género. Que, aliás, quase todos até foram bastante bons para a Caixa Geral de Depósitos. Até a própria PT, apesar de todos os problemas posteriores, mas quando a Caixa saiu, ainda não, esses problemas não tinham acontecido, que eu saiba. Mas isso é muito posterior, e portanto já estou a falar de cor e do que leio nos jornais e não da minha atividade. Portanto, o que eu diria é que toda a discussão que houve era como é que nós conseguiríamos, juntamente com o BCP, na altura era BCP mesmo, não é? Na altura com o BCP, fazer alguma coisa em conjunto na área internacional. A Caixa, na altura, era um banco de dimensão razoável em termos internacionais, mesmo em termos ibéricos, porque ainda não se tinham dado pelo menos não se tinham dado todas as fusões que depois houve entre bancos em Espanha, nomeadamente. Portanto, a Caixa, depois dos dois grandes bancos espanhóis comerciais, portanto, conhecidos, o BBVA, e que na altura penso que ainda não tinha as letras todas, porque deriva das fusões, e o Santander, que também não tinha tido ainda tantas fusões como depois veio a ter, já tinha tido algumas, mas não tinha tido todas, a Caixa era pouco mais pequena, era mais pequena, mas não era muito significativamente mais pequena que aquela Caixa, portanto, a Caixa de Barcelona, e devia de vir logo a seguir, mais ou menos, ao nível da dimensão da Caixa de Madrid. Portanto, em termos até em termos ibéricos, tinha alguma dimensão. E o BCP também estava numa grande cota de crescimento. Se esse crescimento é sustentável ou não, não me compete a mim julgar, e penso que também não é do âmbito desta comissão. Mas, portanto, a ideia era, se os dois juntos, poderíamos, dois juntos, Caixa e BCP, poderíamos ter uma estratégia internacional que servisse para afirmar mais, digamos, uma potencial multinacional financeira portuguesa e estar presente em vários mercados. Primeiramente, estamos, mais uma vez, temos de nos reportar há 20 anos atrás, na altura em que os mercados de leste, da Europa de leste, se estavam a abrir e havia uma série de investimentos em novos bancos e parecia um mercado altamente com elevado potencial de crescimento e de rentabilidade. Efetivamente, o caso do BCP dá-nos um bom exemplo desses, que é o caso da Polónia, que ainda hoje é importante para o BCP, tanto quanto sei e posso ver quando são analisadas as contas do BCP, não tanto noutros casos. Lembro-me que eles estavam também na Roménia, na Grécia não posso dizer que seja propriamente o leste europeu, mas enfim, daquele lado, e aí não correu tão bem.
A Caixa vendeu, no final de 2017, 99% dos créditos do empreendimento de Valdo Lobo à ESS, que é a empresa da qual é fundador. A Valdo Lobo é das operações mais especiais que a Caixa teve ao longo do período sob análise nesta comissão e eu gostaria que nos explicasse os contornos desta operação.
Os contornos dessa operação são muito simples neste sentido. Como sabe, criou-se em 2009 e depois, enfim, várias empresas criou-se, porque foi a ESS que criou o primeiro fundos de reestruturação, ou seja, fundamentalmente fundos que foram criados com uma razão fundamental, que era, de alguma forma, fazer a mutualização dos créditos da banca. Ou seja, em vez de... porque muitas vezes as empresas devem a vários bancos e é difícil de negociar com todos os bancos. Portanto, de alguma forma, estes fundos compravam simultaneamente os créditos sobre uma determinada empresa a vários bancos. Em alguns casos era só um banco, não era necessariamente a vários ao mesmo tempo, mas havia imediatamente uma mutualização desses créditos. Portanto, isso foi a ideia inicial dos fundos de reestruturação, como digo, começou em 2009. A operação de Valdo Lobo é, aliás, a última que nós fizemos, porque os fundos têm um período de investimento e depois um período de desinvestimento a seguir, e o fundo estava no fim, já estava próximo do fim do período de investimento, e normalmente estas operações nunca demoram menos, quer de entrada, quer de saída, ou seja, quer de compra, quer de compra para o fundo, quer de venda do fundo. Eu diria que quando demoram menos de um ano é muito bom, porque normalmente são operações complicadas do ponto de vista jurídico, de garantias, de due diligence, enfim, tudo isso. E portanto, o Valdo Lobo é, pura e simplesmente, a última das operações que fazemos, em que, na prática, ao entrar no fundo de capitalização de reestruturação da ESS, ficou mutualizado dentro do conjunto de bancos que fazem parte desse mesmo fundo.
Porque
não sei se respondi.
porquê que este crédito implicou um registro tão elevado de imparidades, sobretudo numa altura em que o mercado imobiliário se encontrava em franco crescimento e considerando o valor que é pedido para casas à venda?
Eu, sinceramente, não conheço. Uma das regras fundamentais da nossa ligação com os bancos, ou da nossa negociação com os bancos, é que os bancos, como vendedores, nunca nos dizem qual é o crédito, dizem-nos qual é o crédito que têm, mas não nos dizem qual é a imparidade. Senão seria muito mais fácil para nós fazer uma oferta próxima do líquido que está nas contas. Eu sei que, em casos, eles têm tido que fazer imparidades adicionais, porque foi o acordo a que se chegou, era menos do que o líquido que estava nas contas deles, mas noutros casos aconteceu o contrário. Eu nunca sei qual é a imparidade que está do outro lado, não é? Se soubesse, eu diria que era um bom argumento negocial para nós, mas, como compreendo, eles não nos dão essa informação.
De maneira, já esteve como Presidente do Conselho de Administração da Caixa e agora na SAS. Qual é a sua opinião de um negócio que certamente será rentável para a SAS e que foi tão ruinoso para a Caixa Geral de Depósitos?
Olha, eu penso que neste momento, espero bem que seja rentável, porque, enfim, nós não temos acertado em todos os negócios que fazemos, mas esperamos que acertemos mais do que falhemos, não é? Porque isto são sociedades gestoras, são uma sociedade gestora de capital de risco, e capital de risco é mesmo assim, nos casos há resultados substanciais, noutros não. Embora estes fundos tenham, normalmente, rentabilidades baixas, porque eles surgiram precisamente para evitar, digamos, o monopólio de um conjunto de fundos estrangeiros que, aproveitando a crise financeira em Portugal, estavam a oferecer valores perfeitamente, bom, para não usar outros adjetivos, muito baixos, aproveitando-se da necessidade que os bancos tinham de fazer a venda desses mesmos ativos. E, portanto, eu penso que a questão ali era de fazer uma série de operações que já foram feitas logo em poucos meses, portanto, tomar conta efetivamente da sociedade de gestão de Valdelobo e depois reestruturar a empresa, o que foi feito em termos de dos vários departamentos. Eu não tenho diretamente o pluro, mas, enfim, obviamente vou ouvindo, nomeadamente os assuntos quando passam entre os colegas, também vou lendo os relatórios, e penso que neste momento é um projeto a médio prazo, não é um projeto de curto prazo, porque estamos a falar, há vivendas, vilas, mas há basicamente terrenos, e os terrenos demoram tempo a chegar ao seu término. A situação anterior era uma situação complexa, até jurídica, porque os créditos não eram só da Caixa Geral de Depósitos, eram de outros bancos também, e que tinham hipotecas, nomeadamente algumas com primazia.
Para concluir, Sra. Deputada.
Sabe porquê que o Valdelobo 3 foi considerado um projeto PIN?
Não faço a mínima ideia, sinceramente.
Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, bom dia. Dr. António Sousa, queria também cumprimentá-lo. Quando assumiu funções de Presidente da Caixa Geral de Depósitos, houve alguma reunião com a anterior administração para a transição de pastas?
Houve apenas duas conversas, penso eu, com o Dr. João Salgueiro, que era o presidente anterior, e, aliás, vários colegas do anterior Conselho. Eu convidei-os para se manterem no Conselho, porque sempre foi a minha política, quando constituí equipas, de não fazer cortes abruptos com o passado, ou seja, haver sempre alguma ligação com pessoas que estavam anteriormente, e, portanto, três pessoas transitaram do Conselho anterior para este. O que facilita, digamos, essa transmissão de pastas?
Sim, é uma estratégia. Quem convidou para continuar na administração da Caixa Geral de Depósitos?
Convidei o Dr. Almerindo Marques, o Dr. Sobral Torres e o Dr. Tomás Correia.
e não convidou, por exemplo, o Dr. António Vieira Monteiro?
O Dr. António Vieira Monteiro, tanto quanto eu me lembro, era vice-presidente da Caixa. Penso eu que era, não tenho quase certeza que era. E eu quem convidei para vice-presidente foi o Dr. Carlos Oliveira Cruz, que era administrador do Banco de Portugal, tinha sido administrador da Caixa durante muitos anos, nos anos 80, e depois disso tinha mantido uma relação com outras empresas da Caixa, nomeadamente na área do crédito especializado, e, portanto, eu gostava que o meu vice-presidente fosse uma pessoa com quem eu tinha, digamos, um contacto pessoal já há uns anos, porque ele esteve comigo no Banco de Portugal, pensou pelo menos 3 anos, ou se não um pouco mais, e, portanto, já tínhamos uma boa articulação, e, portanto, achei que, como vice-presidente, gostava de levar o Dr. Oliveira Cruz. E um vice-presidente passar a vogal numa instituição deste tipo não é muito fácil, digamos.
Na reunião que houve para a transição de pastas e nas conversas que foi mantendo com anteriores administradores, quais foram os assuntos que lhe foram transmitidos como os mais relevantes para a gestão da Caixa Geral de Depósitos, que iriam ter impacto no seu mandato?
Olha, foram muito poucos. Sinceramente, as reuniões foram muito genéricas, portanto, que foram exclusivamente com o Dr. João Salgueiro, não é? Foram muito genéricas, não houve temas que fossem muito abordados, diria que quando muito, mas agora estou a falar de coisas que passaram há 19 anos, e isto foram basicamente, se não me engano, 2 almoços, ou um almoço e uma reunião, foi uma coisa deste género. Portanto, deram-me informação contabilística, enfim. Penso que se terá falado de que havia um problema, havia 2 problemas urgentes. Havia o problema do grupo Champalimau, porque estava o processo a correr e os contratos assinados, e portanto tinha que ser terminado. Isso, aliás, já tinha sido comunicado pelo Dr. Pina Moura, Ministro das Finanças à altura. Aliás, foi a razão que fez com que eu entrasse mais cedo do que o que seria normal, porque normalmente a mudança das administrações, como se sabe, são no princípio de abril, ou final de março, e eu entrei em fevereiro, precisamente porque os contratos apontavam para que tudo tivesse que estar finalizado em março-abril, e portanto era do género de entrar e depois no dia seguinte tinha que ir assinar um contrato que nem conhecia. E saber se as condições estavam preparadas ou não. E lembro, e penso que também falámos da situação no Brasil, que na altura também era algo complexa, com um banco bandeirante.
Bom, então, estranhamente não lhe falaram de uma operação que foi uma operação financeira em 1999, não fez parte dessa, não foi tema dessas conversas, desse almoço.
Não. Essa operação, sei qual é que se está a referir, não é difícil, é assinada a 28 ou 29
de setembro. Não é difícil porque foi a operação mais ruinosa da Caixa Geral de Depósitos, até hoje.
Exatamente. Eu sei, porque como tive que fazer 100% de provisão para a operação, portanto sei bem quanto, enfim, afetou os resultados durante a época. Mas, enfim, ela foi assinada a 28 ou 29 de dezembro de 1999, e penso que não foi totalmente compreendida por toda a gente. Porque aquilo era uma operação financeira complexa. Não é que eu acho que toda a gente que está como membro de um conselho de administração de banca tenha que perceber de instrumentos financeiros complexos. Depende muito de quais é que são os pelouros que a pessoa tem e a atividade que tem. Aquela era muito complexa e realmente penso que vários dos membros desse Conselho de Administração não entenderam bem o que é que estavam a assinar.
Bom, para quem nos está a ouvir, nós estamos a falar de uma operação que ficou conhecida por Boltz Caravela. Exatamente, e que foi uma decisão do Conselho de Administração presidido pelo Dr. João Salgueiro, que antecedeu a sua administração, e teve como principal ideólogo dessa operação o Dr. António Vieira Monteiro. Estranhamente, nas reuniões e nas conversas de transição de pastas, uma operação de 447 milhões de euros, que custou à Caixa uma perda patrimonial de 340 milhões de euros, foi a operação mais ruinosa da Caixa Geral de Depósitos de toda a história, não foi tema de conversas, nas conversas de transição de pastas. Isso é chocante perceber que houve aí, se calhar, uma tentativa de esconder uma péssima decisão, uma decisão ruinosa para o futuro da Caixa Geral de Depósitos, para safar e salvar os resultados da Caixa de 1999, do género quem vier a seguir que fecha a porta. Portanto, foi uma operação que se calhar que devia ter como título quem vier a seguir que fecha a porta. Posteriormente, o Dr. João Salgueiro, o Dr. António Vieira Monteiro, falaram consigo alguma vez sobre esta operação, ou até o Dr. António Sousa, como Presidente da Caixa, que herda uma operação tão ruinosa, um fardo tão pesado, tomou a iniciativa de falar com eles, pedindo explicações, pedindo informações?
Sim, embora não a todas as pessoas que mencionasse. Ou seja, falei com o Dr. João Salgueiro, falei, porque acho que o devia de fazer imediatamente, e aliás fui com dois ministros sucessivos, concretamente com o Dr. Pina Moura, que era na altura o ministro, e depois mais tarde, quando mudou, com a doutora Manuela Ferreira Leite, porque o assunto ainda perdurava, não é? E com a Deloitte, com os auditores. Portanto, o que é que eu posso dizer mais? Portanto, quando disse que o ideólogo foi o Dr. Vieira Monteiro, não tenho certeza. Isso aí passa-se antes, não sei como é que as coisas aconteceram, portanto, não posso infirmar ou confirmar essa afirmação. Eu penso que o Dr. João Salgueiro, pelo menos fiquei convicto disso, não se apercebeu de qual era o risco que estava subjacente a uma operação daquelas.
O que é gravíssimo, porque se o Presidente da Caixa Geral de Depósitos não se apercebe do risco de uma operação de 447 milhões de euros, que veio a restar uma perda de 340 milhões de euros, e que é considerada até hoje a operação mais ruinosa na história da Caixa Geral de Depósitos, significa que o Dr. João Salgueiro tem muitas responsabilidades nesta operação, porque não se pode refugiar a 100% no membro do Conselho de Administração a quem delegou a responsabilidade de avançar e gerir esta operação. Sucintamente, pode explicar em que é que consistiu esta operação e o que é que foi feito durante o seu mandato para tentar resolver e intervir nesta operação, sabendo por certo que os relatórios e contas da Caixa no seu período falam muito pouco desta operação, passa muito incólume também ao auditor externo, aos relatórios e contas da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, tudo aquilo, todos os Big Brothers que tinham a obrigação de olhar para a gestão da Caixa e encontrar, identificar os problemas maiores da gestão da Caixa nesses anos, não apontaram o dedo com o ênfase necessário para que se colocasse em cima da mesa o principal problema da Caixa, que era a Operação Bolsa de Carabela, que depois em 2005, 2006, vem a registrar uma perda de 340 milhões de euros e tendo-o obrigado a provisionar quase 100% da operação.
Aliás, como diz o relatório da EY, eu não provisionei quase 100%, provisionei mesmo 100%. Foi um bocado também pessimismo da minha parte, parece que foi um pouco menos a perda. Dizer-me para eu explicar a operação em termos simples é um bocado complicado, porque a operação é complicada, quer dizer, mas basicamente...
Mas para quem nos está a ouvir, tentar, quer perceber que operação posso, foi esta.
Posso tentar explicar.
Tem a panorâmica mais avançada para poder... Porque não foi o autor, herdou e conduziu o processo.
Pronto. Posso dizer mais ou menos o que é que era a operação. A operação significava o seguinte, significava a Caixa tomar um instrumento, que eram os bolos de caravela. Os bolos de caravela eram umas obrigações, chamemos-lhe assim, que tinham dentro dela um conjunto de créditos sobre instituições estrangeiras, porque aquilo era internacional, portanto, contraparte, também penso que é aqui dito, e acho que já foi aqui referido, era um grande banco internacional, o Credit Suisse First Boston. Aquilo funcionava da seguinte maneira, eu já não sou capaz agora de reproduzir exatamente os números exatos, mas tinha uma primeira tranche em que a perda era do então dono dos créditos, portanto, antes de passar para estas obrigações, que era a tal instituição financeira internacional, portanto, depois tinha uma parte, chamemos-lhe uma parte intermédia, aquilo que nós chamamos uma mezanine, que era a responsabilidade da Caixa, e depois tinha uma terceira parte, que era outra vez responsabilidade do Banco Internacional. O problema põe-se nessa mezanine, é que logo nos primeiros tempos, a primeira parte já tinha desaparecido, e portanto entrou logo na chamada mezanine, ou seja, quem respondia pelos defaults que houvesse nesses créditos era a Caixa. Porquê é que isto parece uma operação? Dito assim, parece estranho. Porquê é que se faz uma coisa dessa? É que pelo meio, o que havia era um pagamento de uma taxa de juro substancial à Caixa que lhe permitia ter lucros nessa operação. Portanto, para compensar outros prejuízos que eventualmente terão existido anteriormente. Portanto, houve ali uma tentativa de fazer um match com umas obrigações que davam lucro com outras obrigações que tinham dado prejuízo. Assim, muito genericamente é isto que eu consigo dizer. Não sei se quer que eu entre em mais pormenores, porque aquilo tem swaps associados e coisas do género.
A origem dessa operação tem por base, queria que confirmasse, obrigações do Tesouro Português detidas pelos bancos da Caixa em Espanha e pela sucursal de Paris, que no ano 99, se nada fosse feito, iriam gerar uma perda de 20, um abatimento ao capital de 25 milhões de euros, e para que isso não acontecesse, a administração da Caixa, à época, decide desenhar uma operação financeira, recorrendo ao Crédito Suíço, através da criação de do chamado Bolso de Carabela, que é onde há depois uma permuta de obrigações, e a partir daí a Caixa fica refém dessa operação, certo?
Eu aqui não sei se posso dizer isso, porque não vem aqui na UI. Eu sei o que é, mas não sei se posso dizer isso sem quebrar o sigilo bancário. Não, porque não vem aqui na UI. Porque...
Peço desculpa. O âmbito e o objeto da comissão de inquérito não se resume ao relatório da UI. Eu tive a ocasião de o ler no início. Portanto, tem a ver com as operações desde 2000 e com, no fundo,
o
funcionamento...
Mas como é que é de 99?
Mas teve efeitos a seguir.
Bom, basicamente o que o senhor deputado diz está correto.
Confirma aquilo que disse acerca da origem desta operação.
Pelo que eu pude apurar posteriormente, obviamente, basicamente é assim.
Ok. É que, na altura, também havia uma segunda intenção por trás desta operação, que era que passava para que os bancos da Caixa em Espanha e a sucursal de Paris não tivessem que as tais obrigações do Tesouro Português detidas por essa sucursal e pelos bancos da Caixa em Espanha não vissem os seus os fundos próprios afetados. E, portanto, isto também tinha essa segunda intenção. É certo que isso também iria afetar as contas consolidadas da Caixa em Portugal, apesar de naquele ano a Caixa ter dado resultados positivos na ordem das centenas de milhões de euros. Mas o que é certo é que aquela operação em fim de mandato da administração do Dr. João Salgueiro foi uma condenação para uma futura administração, portanto, porque uma operação financeira que leva a Caixa Geral de Depósitos a registrar uma perda de 340 milhões de euros é que, de facto, uma herança pesadíssima que recebeu do Dr. João Salgueiro e do Dr. António Vieira Monteiro, que se passeia ainda aí como um grande administrador e gestor bancário.
Bom, eu aí só posso dizer de todo o Conselho, porque realmente não sei quem é que fez a operação. Isso aí, como imagina, não posso... Não, só falei do Dr. João Salgueiro porque era o Presidente, não é? Porque os outros nem sei exatamente qual era a distribuição de pelouros que eles tinham entre eles. O problema, aliás, do sucursal de Paris é um pouco diferente, até porque não era um banco, enquanto que em Espanha eram bancos mesmo, não é? Portanto, eram empresas, eram sociedades. No caso de Paris não era. Era, no caso do Crédit Franco-Português, que era do BNU, mas esse estava... não tem nada a ver com isto, passa a expressão, porque na altura ainda havia os dois, porque havia BNU e havia Caixa, e havia duas instituições em França. Havia a sucursal, que era da Caixa, e havia o Crédit Franco-Português, que era do BNU. Mas o Crédit Franco-Português, tanto quanto eu sei, não teve nada a ver com isto. Em relação à Espanha, havia uma prática que eu terminei, que também criou alguns mal-estares, digamos, dentro da Caixa, de que quando o banco dava prejuízos, embora fosse pequeno, na altura os prejuízos da Caixa em Espanha, tanto quanto me lembro, eram de alguns milhões de euros, mas, portanto, reparem, alguns milhões de euros para qualquer de nós é dinheiro, e é muito dinheiro. Para um banco da dimensão da Caixa, estamos a falar de coisas diferentes, não é? Ter um prejuízo numa filial que tem, não sei, um balanço de centenas de milhões, ter 4 ou 5 milhões de prejuízo não é o caso em 99, em 99 o número é muito maior. Mas eu sempre defendi, e filo, que não devia de haver essas operações de fim de ano e, portanto, se dava prejuízo, dava prejuízo, se dava lucro, dava lucro. Em termos consolidados, a Caixa ia dar exatamente ao mesmo, mas a transparência era completamente diferente.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o professor António de Sousa e se calhar pegar um bocadinho nesta operação Caravela, porque ela trouxe de facto muitos prejuízos à Caixa. A operação é arriscada porque ela é complexa, mas também é arriscada porque ela não protegeu a Caixa, porque a Caixa trocou obrigações com a instituição que vendeu esses produtos Caravela, assumiu os riscos vindos dessas obrigações, mas não controlava a carteira de ativos que estava subjacente às obrigações e, portanto, o outro banco podia estar a encher as obrigações de ativos maus para empurrar os prejuízos para a Caixa. Nós vimos este filme em várias empresas públicas no final dos anos 90 e anos 2000 com swaps relativamente parecidos e também muito complexos. A pergunta que gostava de fazer é se encontrou evidência de que, número um, a Caixa estivesse preparada para fazer estas operações ou que tenha havido alguma análise do risco subjacente a estas operações previamente à assinatura destes contratos.
A senhora deputada disse é totalmente verdade. O maior risco, e foi aquele porque eu... E na altura o meu colega de administração, o Dr. José Ramalho, que tinha a área dos mercados, peço desculpa, dos mercados financeiros, mais tentámos alterar, porque realmente o tipo de créditos que estavam nessa tal tranche mezzanine que falei ainda há pouco, eram de X em X meses, podiam ser alterados pela outra contraparte, neste caso o Crédit Suisse. Como? Exatamente, pela outra contraparte. E podia lá... Claro está que tinham que ser do mesmo rating, mas, como a gente sabe, normalmente há indicações no mercado que o rating de uma determinada empresa irá deteriorar-se ou a situação pode piorar. E, portanto, eles jogavam por antecipação e acertavam bastante, ou seja, na prática, nunca melhoravam para, nunca mudavam para melhor crédito, mudavam para pior crédito, o que se compreende era o que estava escrito no contrato. Esse era o maior risco da operação. Quer dizer, a operação em toda ela era arriscada, mas essa, aliás, de outra forma, e eu lembro-me dessa discussão, nomeadamente com os auditores, que era, se não fosse assim, como é que tinham pago tanto à Caixa para ficar com aquele risco. Quer dizer, normalmente nestas coisas não há... Exatamente. Portanto, enfim, é óbvio que esse era o maior risco. Se isso foi analisado ou não, sinceramente não sei. Sei que a operação foi feita num prazo relativamente curto, no final de 99, mas nunca ninguém me explicou exatamente como é que tinha sido feita.
Eu passava por um outro episódio, por volta de novembro de 2002, em que o administrador Tomás Correia faz uma declaração de voto, das poucas que nós encontramos em Conselho de Administração, dizendo que discorda da atribuição de pelouros interna, mas também manifestando discordâncias relativamente às operações de crédito da Caixa Geral de Depósitos. Esteve presente, aliás, também deixou uma declaração de voto nessa reunião. A minha pergunta é: quais foram as discordâncias de Tomás Correia face à política de crédito da Caixa?
Olha, não penso que ele não as define nessa declaração de voto, é uma coisa genérica. Efetivamente, estamos no auge de uma certa não aceitação do risco na Caixa. Não aceitação do risco, ou seja, o risco obviamente que era aceito, da Direção-Geral, da Direção de Gestão de Risco na Caixa. Havia bastantes casos em que a Direção de Gestão de Risco não dava um parecer favorável, podia ser desfavorável, podia ser condicionado. As pessoas não estavam habituadas a isso, nomeadamente as pessoas que trabalhavam há muitos anos na Caixa, como era o caso do Dr. Tomás Correia, que teve uma carreira, aliás, grande e bastante positiva dentro da Caixa Geral de Depósito. Já fazia parte, há um ou dois conselhos, do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, e acredito que havia alguma tensão sobre essa matéria. Havia alguma tensão? Não, havia tensão.
A tensão era os administradores que, de alguma forma, entendiam que o risco era um entrave à sua liberdade de contratualização e de feitura de operações, digamos assim.
Não necessariamente há deles, há dos departamentos deles, muitas vezes, porque muitas vezes aquilo passava-se mais ao nível do departamento. Os administradores que tinham pelouros comerciais tinham, por sua vez, direções comerciais que lhes reportavam a eles. É o sistema normal e penso que já aqui foi falado várias vezes. Portanto, muito provavelmente teriam queixas, não tanto com eles, porque normalmente quando ia a conselho já a coisa estava bastante limada, chamemos assim, já tinha havido articulação entre os departamentos e o risco, etc. Mas a nível da chegada a conselho e, portanto, da elaboração dos parceiros de risco, a discussão com as áreas comerciais, como aqui foi dito, já por mais que uma pessoa, já vieram aqui, quer o que era o diretor da Direção Central de Gestão de Risco, quer diretores comerciais, pelo menos dois que eu me lembro que vieram aqui, penso que foram os dois que vieram aqui. Todos eles disseram que essas discussões existiam e, obviamente, eram supostas existir. Portanto, muitas vezes, quem estava até mais magoado, digamos assim, e eu já vou explicar porque é que eu digo magoado desta maneira, eram até muitas vezes diretores até de níveis intermédios, porque achavam que tinham perdido a autoridade e agora havia uns senhores em Lisboa que tinham umas ideias sobre fazer ratings e já não interessava a relação pessoal, como sabe o crédito nos anos, bom, desde sempre, mas nos anos 80 e 90 era muito baseado na relação pessoal e não cá numas contas que, como se sabe, em Portugal, e isso melhorou muito em Portugal, não digo que seja ideal, nunca será ideal, mas hoje em dia, pelo menos para um enorme número de empresas, as contas são fiáveis. Nos anos 80 e 90 não eram fiáveis, claramente. As contas das empresas, não digo, as dos bancos, com as deficiências que eventualmente tivessem, eram bastante fiáveis. Agora, e tinham auditores, e tinham a maior parte das médias empresas e até das, chamemos-lhe pequenas grandes empresas, não é as muito grandes empresas, mas as pequenas grandes empresas, não tinham nada disso. E, portanto, as contas eram o que eram. Hoje em dia, até por toda a pressão que existe, a começar, por exemplo, pelo fisco, e é uma boa pressão nesse sentido, as contas são muito mais fiáveis, mas na altura, dizerem que estão-se a basear nas contas, mas a gente conhece a pessoa, a gente não sei o quê, esse tipo de situação era muito habitual. E obviamente que num âmbito de gestão de risco, isso não era considerado ou era muito pouco considerado.
Foi essa também a discordância do administrador Almerino Marques quando saiu, se afastou, quando achou que deveria escrever uma carta às mais altas instâncias do país criticando a gestão de risco e a política de crédito da Caixa?
No caso do Dr. Almerino Marques, eu estou menos seguro sobre o assunto e digo porquê. Porque o Dr. Almerino Marques não tinha nenhum pluror de crédito, nem nunca teve atuação na área do crédito. Aliás, penso que poucas vezes, se é que alguma, foi algum conceito de crédito, porque ele próprio dizia que estava muitíssimo ocupado, e era verdade, porque ele tinha todo o back-office da Caixa. E, portanto, basicamente havia apenas dois administradores que geralmente não iam ao conceito de crédito. Não digo que os outros sete fossem sempre, mas havia cinco que estavam lá quase sempre, havia dois que era mais ou menos, e havia dois que normalmente não estavam. Quem é que era? O Dr. Almerino Marques tinha o back-office e não tinha nada a ver com crédito. E o Dr. Vitor Fernandes estava nos seguros e até fisicamente nem estava nas instalações centrais da Caixa Geral de Depósitos, estava na sede na que se chamava então Fidelidade Mundial. Só mais tarde é que veio a ter, tinha gabinete, obviamente, porque de vez em quando estava, nem que fosse para os conselhos de administração, tinha que ter um sítio onde se instalar, mas geralmente não estava fisicamente sequer ali. Portanto, eu penso que, aliás, eu, como já disse e posso repeti-lo, eu conheço a existência da carta, nunca vi fisicamente a carta, o que é e conheço porque me disseram, obviamente, quem me disse, as entidades que disse. Eu penso que ele próprio refere que foi o que lhe disseram, ou direto, não sei qual é que é a expressão, até porque isso é só para ouvir dizer, o que lhe disseram outros diretores da Caixa ou pessoas que ele respeitava dentro da Caixa, qualquer coisa do género, não é? Qualquer frase desse sentido.
E, portanto, o desconforto de Almerino Marques relativamente à política de crédito dentro da Caixa tinha a ver com informações que tinha obtido através de outros diretores, é isso que nos quer dizer?
Eu penso que é isso que ele diz, mas não tenho a certeza porque nunca li a carta, não é? Foi o que me foi comunicado. Porque ele realmente, sobre concessão de crédito, vamos lá ver, há aqui uma coisa que eu gostava de dizer sobre essa matéria para que fique muito claro. Em todas as ordens de serviço, no meu tempo, mas por acaso já anteriormente, não se chamava Conselho de Crédito, chamava-se Conselho Diário, mas acho que já havia uma frase desse género. Todos os membros do Conselho de Administração são membros do Conselho de Crédito. Agora, não era obrigatório que estivessem todos lá, havia alguns que tinham que lá estar, porque tinham pluros que iam ser discutidos, ou porque tinham pluros que são um bocadinho, que atravessam a organização, por exemplo, o pluro jurídico, porque tipicamente apareciam questões jurídicas e, portanto, o pluro jurídico tinha uma intervenção frequente nos conselhos de crédito, o risco, obviamente, mas isso só quando passou a haver risco. Agora, os outros não era obrigatório lá estarem, quer dizer, podiam lá estar, recebiam todos os documentos, agora, se lá estavam ou não estavam, isso dependia da análise que eles faziam da sua gestão de tempo. Eu não posso obrigar ninguém, nem podia obrigar ninguém, mas eu, quando muito, podia pedir a alguém para ir ao Conselho de Risco se faltasse se houvesse alguma falta de quórum. Isso acontecia rarissimamente e era quando muito a meio de agosto ou coisa do género, e a gente normalmente, se fosse preciso, ou odiava o Conselho um dia. Quer dizer, normalmente isso nunca acontecia, vamos lá ver, em 200 e tal, dois por semana, não, em 400 e tal conselhos de secreto, aconteceu com certeza algumas vezes ter que se pedir a pessoas para fazer quórum, para virem para, por causa do quórum, mas foi muito raro. Até porque, enfim, como o quórum era bastante menos número de pessoas que geralmente lá estava, mesmo que tivessem dois ou três de férias, ainda dava, não é?
E que entidades é que lhe comunicaram o conteúdo da carta e a existência da carta de Almerino Marques?
Como lhe digo, foram duas entidades, duas pessoas, porque as entidades são pessoas na prática, foi o Sr. Ministro das Finanças da altura e o Sr. Governador do Banco de Portugal da altura.
Portanto, o Dr. Vítor Constâncio comunicou-lhe a existência dessa carta?
Falou-me da existência da carta. Eu peço desculpa.
Sem outras consequências. Me ensinou, olha, recebemos esta carta, faça com ela o que entender, entregou-lhe a carta, qual foi o contexto dessa conversa?
Não me entregou a carta, como lhe disse, nunca vi a carta fisicamente. Ele conhecia, ele e principalmente o Departamento de Supervisão Bancária e os responsáveis pela Supervisão Bancária, o esforço que se estava a ser feito na Caixa para ser, ao nível da altura, pioneira em termos de gestão de risco, do rating interno, etc. Portanto, não sei qual era o conhecimento pessoal dele exatamente disso. Sei que a Supervisão Bancária sabia bastante bem o que é que se passava sobre o assunto. A menção que me fez foi uma menção, dizer, olha, recebi esta carta, queria que você soubesse isso. Não mais que isso.
Mas o Governador, na altura, acompanhava as questões de supervisão e tinha contactos regulares, ou foi um contacto esporádico e específico para lhe dar conhecimento da carta?
Tínhamos contactos regulares. Eu diria que não havia regulares, não havia uma regularidade mensal ou trimestral ou coisa do género, mas havia uns tantos contactos por ano, em que muitas vezes também falávamos sobre o Banco de Portugal, mas isso por causa da minha, menos, ou só ao princípio, no primeiro ano e tal, porque eu tinha estado no Banco de Portugal antes, não é? Portanto, mas normalmente os contactos eram mais com o vice-governador, com a Supervisão Bancária, portanto, neste caso, o Dr. António Marta, como sabem, infelizmente já faleceu, e a nível de serviços com o Departamento de Supervisão, mas aí eu tinha menos contacto, como pode imaginar. Aí eram muito os serviços com os serviços que dialogavam.
Ainda remonta ao seu tempo a construção do projeto Líder? Projeto Líder.
A construção, não. A ideia, sim. Ou seja, nós criámos uma coisa chamada a Caixa Azul, que penso que ainda existe, penso que ainda continua a ser, se não é Caixa Azul, é uma coisa do género, mas acho que ainda existe. O projeto Líder tinha a ver com isso, mas não só. Portanto, o projeto Líder depois ganha uma dimensão muito maior na Caixa. Portanto, eu diria que as origens, a pré-história do projeto Líder, nomeadamente com a Caixa Azul, que tinha dois aspectos, era a Caixa Azul e a tentativa da divulgação e expansão da utilização de meios eletrónicos de pagamento na rede da Caixa Geral de Depósitos. Como sabe, como poderá saber, era relativamente pequena em comparação com outros bancos. Havia, nomeadamente, um elemento que penso que ainda existe, mas já com muito pouca utilização, e que criava uma série de problemas técnicos e logísticos à Caixa, que era a caderneta, lembram-se com certeza de que existiam umas cadernetas, que o criava uma série de problemas, desde as pessoas não serem capazes de utilizar as máquinas nas cadernetas, porque realmente havia problemas logísticos. Os cartões funcionam bem, as cadernetas rasgavam-se, tinham uma série de problemas. E as pessoas iam muito ao balcão. Uma das ideias fundamentais, isso apareceu logo até no primeiro ano de eu lá estar, basicamente no segundo, 2001, penso eu, agora não sou capaz de dizer um mês em que tenha começado esse processo, mas uma das grandes ideias era tentar que aquilo que era, penso que não ficava bem à Caixa, mas que era um bocado a imagem da Caixa, daquelas filas enormes de pessoas nos balcões, desaparecesse o mais depressa possível. E, portanto, nós investimos bastante nisso e o projeto Líder é, digamos, uma coisa subsequente a isso.
O aumento do crédito às empresas e, em particular, ao setor imobiliário não era um objetivo inicial deste projeto Líder ou estava afastado de consideração?
Repara, eu basicamente sou um economista e um financeiro. Arranjar grandes objetivos de aumento de crédito eu não percebo. Porque dar crédito é a coisa mais fácil que há. O problema é depois recuperá-lo. Portanto, nunca no meu mandato viu dizer que o crédito deve aumentar não sei quantos por cento. Aliás, até fui criticado. Lembro uma vez uma primeira página do jornal porque eu disse uma coisa que não era para limitar o crédito. Enfim, era, mas dentro de certos parâmetros, que dizia que a Caixa não devia de ultrapassar uma leva de 110%. Isso foi uma coisa que na altura fui muito criticado, então, porque eu estava a coartar o crédito da Caixa. Bom, os 110%, podia ter dito outro número qualquer, se calhar 120, se calhar 112, enfim, 110 era um número mais ou menos redondo. Como sabem, mais tarde veio a ser apontado o número de 120 no programa de assistência financeira a Portugal para todos os bancos. A Caixa não estava muito longe, estava acima, mas não estava muito longe disso. Os 110 era uma questão de prudência. Portanto, eu nunca... prémios relacionados com dar crédito, quantidade de crédito, de maneira nenhuma. Nós fizemos no meu tempo, já acabou, penso que cerca de um ano depois, porque era um processo complexo, era um processo de análise de rentabilidade por setores e por agências. Mas a rentabilidade não é quanto crédito é que se dá, é qual é a qualidade do crédito que se dá e quanto é que se recebe dele. Não é?
Era esse também o entendimento do administrador Mira Amaral ou havia um desentendimento face a isso? Eu pergunto porque penso que já aqui nos foi dito que o aumento do crédito às empresas vinha do projeto Líder e o nome de Mira Amaral foi mencionado como um dos responsáveis dessa concessão.
A ver, obriga-me a falar de uma fase concreta, que é curta, são cinco meses e tal. Como sabe, a Caixa Geral de Depósitos, em 2004, tentou, por minha sugestão, e assumo isso, fazer uma alteração societária e empresarial substancial, e que tinha também alguns aspectos de governação. Um dos aspectos que eu tive muita pena que não fosse para a frente, aliás, foi para a frente, mas nunca foi posto em prática, foi a criação de uma comissão de auditoria que se vire à ata da Assembleia Geral de 2004, de princípios de abril de 2004. O Conselho tem 13 pessoas, se não me engano, são nomeadas 10 e os outros 3 que são da comissão de auditoria, que seriam a comissão de auditoria, como lá está escrito, nunca chegam a ser nomeados, porque, entretanto, volta-se atrás, quer na ideia de constituir a tal alteração societária, quer o próprio modelo de governação, e é dito que, ainda me lembro de muitos comentários, para que uma comissão de auditoria numa empresa que é pública, e, portanto, não vale a pena haver nem comissão de auditoria, nem administradores independentes. Isso é mais uma maneira de criar burocracia, de criar controles sobre controles que são perfeitamente necessários. Não era a minha opinião, enfim, aliás, mesmo o problema da alteração societária que foi para a frente, mas depois, como sabe, com a mudança de governo que houve logo a seguir, não foi para a frente, portanto, ia para a frente, mas precisava da aprovação de um decreto-lei, porque a Caixa Geral de Depósitos dizia que a Caixa Geral de Depósitos era um banco e passava a haver uma Caixa Holding e uma Caixa Banco, portanto, eram o banco comercial passava, como os seguros, passavam a ser empresas que dependiam dessa mesma holding, que dava uma flexibilidade que, para quem acompanhava, nomeadamente, a evolução em termos de supervisão financeira a nível europeu, era mais ou menos inevitável, porque mais tarde ou mais cedo, aqueles grandes conglomerados financeiros iam ter que fazer algum tipo de alteração. Aliás, como acontece, por exemplo, com os conglomerados financeiros noutros países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que normalmente há uma holding em cima e depois há vários tipos de organizações. Mesmo essas, muitas vezes, tiveram mais tarde que ser separadas por questões de Chinese walls, etc., de não contágio de informação, mas isso é uma história diferente. No caso da Caixa, efetivamente, há um período que é entre abril de 2004 e setembro, em que eu já não estou na Comissão Executiva do Banco Comercial, estou sim na Comissão Executiva do Grupo Total, que incluía a seguradora, que já não era pequena, como sabe, pelo contrário, que deu, aliás, resultados significativos, quer em termos de dividendos, quer mais tarde através da sua venda, e portanto, não posso confirmar essas afirmações que não foram discutidas comigo.
Falou-nos aqui de rentabilidade e da última vez que veio à Comissão de Inquérito, disse que foram instituídas novas regras, nomeadamente uma folha de rosto das operações, onde era suposto estar a rentabilidade. Havia regras internas para a rentabilidade das operações de crédito? Havia indicações internas para a rentabilidade das operações de crédito? Era suposto a rentabilidade ser tida em conta quando se decidia uma grande operação de crédito, ou a rentabilidade não importava para grandes operações de crédito e havia outros critérios, nomeadamente conquistar clientes, critérios políticos, enfim, outras razões para a concessão de crédito?
Critérios políticos, a não ser que houvesse um despacho, que nunca houve, que eu saiba, sobre crédito, não havia, pura e simplesmente. Conquistar clientes podia ser, nomeadamente se era um cliente que nós achávamos que era bastante interessante para a Caixa. Como sabe, a rentabilidade do cliente não vem apenas do crédito. Por acaso, hoje em dia, com as taxas de juros atuais, o ter depósitos do cliente, porque, por exemplo, uma das coisas que os bancos procuravam muito era ter depósitos dos clientes, porque podiam rentabilizá-los. Hoje em dia, isso já não é tão importante. Aliás, vê-se qual é a remuneração que se dá aos depósitos, não é? Mas isso tem a ver com o clima de taxa de juros que hoje em dia existe e que não era na altura. Portanto, eu diria que a rentabilidade, havia uma ideia de rentabilidade ajustada ao risco, que não era fácil de calcular, que tinha lacunas porque estávamos no princípio e é preciso história sobre essas mesmas operações e rentabilidades, porque repare que uma das questões fundamentais é não só qual é o montante de capital que está alocado, porque isto era a rentabilidade do capital alocado, não é? Como sabe, a rentabilidade dessas operações não era a rentabilidade do CURA, era a rentabilidade do capital alocado. A rentabilidade do capital alocado tem depois uma questão fundamental que é a probability of default e a loss given default, não é? Ou seja, qual é a probabilidade daquilo não ser pago e que perda é que a gente tem se houver problemas com esse crédito. Isso é ainda mais difícil, portanto. Quando eu digo que deve haver uma estimativa, deve haver um esforço a obter essa estimativa. E eu e o professor Vaz Toureiro muitas vezes discutimos, é fundamental que faça o maior esforço possível por fazer isso e habituar as pessoas a pensar assim. Porque isto também era um problema de mudança cultural e uma mudança cultural, basicamente, dentro do espírito que se vivia na banca em geral, mas nomeadamente na Caixa Geral de Depósitos, que é o caso que eu conhecia melhor ali naquela altura. Agora, não havia nenhum número mágico de rentabilidade e todos nós sabíamos que essa rentabilidade tinha as fragilidades que eu acabei de dizer, não é?
Mas é possível em 2006, 2007 fazer operações de várias centenas de milhões de euros sem haver uma análise de rentabilidade dessas operações?
Eu nessa altura estava muito longe da Caixa, como imagino.
Bom, eu, o que eu quero, tendo em conta que as questões de compliance e de risco são incrementais, em 2004 não era possível, em 2006 também não seria, daí a minha pergunta, é possível ter uma operação de 300 ou 400 milhões que não analisa a rentabilidade? E pergunto-lhe porque nos disse na anterior comissão que a partir das novas regras criadas deveria haver uma folha de rosto com a rentabilidade, fosse ela boa ou má, mas para a tomada de decisão. A pergunta é se é possível não ter uma análise de rentabilidade nesses processos de crédito.
O que eu posso referir aqui do que vem aqui no relatório da EY é que uma das críticas que é feita à gestão de risco é que começou por ser relativamente inovadora, mas depois demorou demasiado tempo a mudar. Bom, mais uma vez, não tenho nada a ver, quer dizer, é difícil pronunciar sobre uma coisa que eu já não estava lá, não é? Em 2013 é a última, digamos, grande compilação da gestão de risco que é feita no meu mandato. Depois disso, parece que a próxima grande compilação foi feita, não sei, 6, 7. Pronto. Quando estava no Conselho, nem todas as operações tinham essa análise de rentabilidade, meramente como o Rui dizia, pá, posso pôr aqui o número, mas não tenho informação suficiente realmente para fazer o cálculo. O que progressivamente começou a ser raro, eu diria que teria tido bastante dificuldade em aceitar operações dessa dimensão sem uma análise, ainda que com todos os defeitos que nós sabíamos que ela tinha, mas pelo menos ter uma ideia de como é que as coisas poderiam funcionar em termos de rentabilidade, obviamente.
Até porque, entretanto, foi desenvolvido um modelo interno e, portanto, essa rentabilidade seria mais fácil de calcular. Ela existe para operações em 2004 e 2005, depois deixa de existir em 2006, o que é uma coisa estranhíssima. Há pouco disse-nos que achou por bem que o pelouro do risco não estivesse nas direções comerciais nem nos administradores com responsabilidades comerciais. Porquê? Quais eram as responsabilidades do administrador com o pelouro do risco?
Repara, penso que já aqui nesta comissão foi, por várias pessoas até, dito como é que funcionavam os conselhos de risco. Portanto, estavam os administradores dos pelouros, os diretores, e havia uma discussão. Ora, ao separar o risco do comercial, eu tenho que separar não apenas ao nível de direção, mas ao nível da administração, porque senão a tendência humana, eu quase diria, poria isto nestes termos, é que a natureza humana, disse a tendência humana, enfim, a natureza humana seria que a pessoa que tem aquela área comercial, sempre que vem uma coisa daquela área comercial, defende aquela proposta, ou então não a faz, porque, quer dizer, não é muito habitual uma pessoa fazer uma proposta e depois dizer, não, olha, eu fiz esta proposta, mas não concordo com a proposta. Acontece, mas não é o mais habitual. Portanto, eu diria que a razão da separação era esta, quer dizer, assim como separei a nível das direções, porque vamos lá ver. As direções comerciais, quando faziam os seus pareceres técnicos, também eram supostas a analisar o risco, obviamente. Não era uma avaliação independente naquele sentido de que tanto se fala na supervisão financeira, que deve haver pelo menos sempre duas opiniões, duas entidades diferentes a estudar o mesmo assunto. Não sei se respondi à sua questão.
O que eu queria compreender é que o pelouro do risco não era apenas coordenar do ponto de vista operacional os departamentos de risco? Tem uma responsabilidade sobre o intuito, o propósito da existência desse pelouro?
Perguntasse quando eu queria, tinha essa ideia? Sim, tinha, era uma ideia, nomeadamente, de mudança cultural, se me faço entender.
Eu termino explicando-lhe o porquê da pergunta, porque o Santos Ferreira, quando esteve aqui da última vez na comissão e quando foi perguntado quais eram as suas responsabilidades no risco, diz, bom, era operacionalizar, tomar conta dos departamentos, mas não tinha por isso uma responsabilidade de ter mais cuidado ao risco do que qualquer outro departamento, porque tinha uma responsabilidade operacional relativamente ao risco, o que é difícil de compreender. Eu termino com uma pergunta. Nós sabemos que há um departamento de risco, há um departamento jurídico, há um departamento comercial, ambos defendem as suas posições num conselho de alargado de crédito. Mas quando o risco é contra a operação, ou não está confortável com a operação, e o departamento comercial também não quer a operação e diz que a apresenta, mas não a defende, de quem é a responsabilidade da operação? Quem decide? Quem propõe? Quer dizer, como é que funciona um conselho alargado de crédito para que nós consigamos perceber como é que uma proposta que não é defendida por nenhum departamento acaba por ser aprovada com condições prejudiciais à Caixa e um crédito ainda por cima para comprar de ações, neste caso da Fundação Berardo, de 350 milhões de euros?
Eu só vou responder em tese, não vou responder em relação a nenhuma operação. O que eu vou dizer é que a responsabilidade é sempre do Conselho de Administração. É sempre do Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração, como disse, tem a autoridade para tomar a decisão, a capacidade para tomar a decisão e tem a responsabilidade de ter tomado a decisão. Portanto, pode tomar uma decisão contra tudo e contra todos.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. António Sousa. E eu começava pela criação que fez, no fundo, deste departamento ou desta direção de gestão do risco. E eu gostava de começar por lhe perguntar que funções é que eram agregadas nesta gestão de risco. Porque nesta comissão nós temos falado muito no risco de crédito, mas eu creio que havia outra gestão de risco e este risco envolve outros riscos. Eu gostava de saber se nos pode explicar de uma maneira sintética que funções é que tinha esta gestão de risco.
Eu posso explicar, peço desculpa e não é blague nenhuma. Tenho pena que não tenham feito essa pergunta mais ao professor Vasco Touré, porque ele responderia muito melhor que eu, mas eu vou tentar. Havia alguns riscos que eram importantes e que não estavam a ser, na minha opinião, e na opinião dele também na altura, muito bem analisados. Por exemplo, o risco cambial. E ainda por cima a Caixa não só tinha sucursais ou presença em vários países, como ainda por cima muitas vezes investia em obrigações internacionais, nos seus fundos, etc. O risco contraparte, o risco operacional. Há mais de certeza, mas o risco, uma coisa que, enfim, os matemáticos, e ele é matemático, eu não sou, o risco modelo, que é uma coisa que ele gosta muito de analisar, eu aí, embora tenha andado também pelos modelos econométricos, foi quando tinha 22 anos e já não tenho tanto essa ideia. Mas eu dizia que era basicamente este tipo de coisas. Não? Mas ele saberia dizer muito melhor que eu, sinceramente.
O que eu queria perceber era o seguinte, da maneira que idealizou a criação desta direção ou deste departamento, ela ficava sob a tutela do presidente em todas as suas vertentes, certo?
Da maneira como eu idealizei, como eu implementei ou pus em execução no meu tempo, sim, não era necessariamente verdade, até porque, como sabe, os modernos modelos de governance apontam para haver um CRO, um Chief Risk Officer, no próprio Conselho, é um modelo diferente. Mas na altura essa palavra nem existia, quer dizer, As palavras já existiam, mas o sentido não existia.
Existia o conceito, mas não existia com esse nome. E tem conhecimento que depois, no desenvolver das coisas na Caixa, que tenha havido alguma desagregação na tutela dos diferentes riscos?
Sinceramente, não sei.
Eu pergunto isto pelo seguinte.
Mas pergunta-me se calhar aconteceu, mas é que realmente não sei.
O que eu quero entender é o seguinte, o que é absolutamente relevante e essencial que esteja segregado? Ou seja, o que eu quero perceber é o seguinte, a ausência de sentido em que quem tutela as áreas relacionadas com lucros ou com tesouraria, ao mesmo tempo tutelar as áreas de risco. O que eu pergunto é se há uma incompatibilidade, porque obviamente... a motivação, digamos assim, é em sentido contrário. Naturalmente, com maior for o risco, mais é exponencial uma parte, e com menor for o risco, mais se prejudica a outra. O que eu pergunto é, o que é fundamental que esteja segregado?
É fundamental que estejam segregadas todas as decisões que possam criar conflito de interesses. Pronto, isto assim genericamente. Ou seja, quem dá crédito não faz análise de risco de crédito, quem faz investimentos financeiros ou investimentos em mercados não pode analisar o risco desses mesmos investimentos. São aí há conflito de interesses. Lá está, é o tal problema, uma pessoa faz o investimento e depois muda de chapéu e vai dizer, não, e agora sou contra o investimento. Não acontece, a não ser. Enfim, pode acontecer, mas será estranho.
Gostava de lhe fazer uma outra pergunta. Se, ao longo do tempo em que presidiu à Caixa, se era comum os administradores, sobretudo os administradores com a tutela da área comercial, darem ordens diretas aos responsáveis pela área comercial para apresentarem determinadas propostas para a concessão de crédito?
Olha, eu penso que não, mas... Aí está a falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento direto. Quer dizer, eu vejo o que é que se passa no Conselho de Crédito e no Conselho Alargado de Crédito. Agora, se houve conversas, por acaso havia um ou outro que eu conhecia melhor, os diretores, e pelo que me dizem isso não acontecia. Mas eu não conhecia sequer conhecia todos os diretores centrais. Agora, então se vamos para o segundo nível e para o terceiro nível, não conhecia. Não. Aliás, a Caixa, na altura, tinha mais de 10 mil funcionários e pode parecer muito, mas em termos percentuais e em termos de span of control, não, ou seja, de enquadramento, nem é um exagero, tinha qualquer coisa como 200 diretores ou coisa do género para 10 mil e 11 mil pessoas.
Mas no Conselho de Crédito e no Conselho Alargado de Crédito era comum haver um responsável comercial a apresentar uma proposta não a defendendo ou dela discordando?
Que eu me lembro, não.
Muito obrigada. Queria só perceber qual era a prática corrente. O caso concreto de que estou a falar não é, obviamente, do seu mandato, mas em todo caso para se perceber se a lógica era esta ou se isto era... anómalo, digamos assim, ou invulgar, para utilizar uma expressão neutra do ponto de vista. Gostava de lhe fazer uma outra pergunta, também que não diz respeito ao seu período de tempo, portanto pergunto-lhe apenas do seu conhecimento e da sua experiência, qual é o efeito da passagem de crédito mal parado de um banco, num banco da Caixa Geral em Espanha, para a sucursal de Espanha da Caixa Geral de Depósitos?
É uma questão de imagem.
Como assim?
Em termos consolidados, vai dar o mesmo.
Em termos consolidados, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de risco, vai dar ao mesmo, certo? Quem é que supervisiona...
Penso eu, se for meramente assim, acho que sim.
Quem é que supervisiona a sucursal de Espanha e quem é que supervisionava o Banco Caixa Geral em Espanha?
Repare, isso passa-se vários anos depois do meu tempo.
No meu tempo não havia mas sequer, pergunto...
Não sei quem eram, sinceramente. No meu tempo não havia sequer sucursal em Espanha. Portanto...
O que eu gostava de entender, mas eu sei que se passa vários anos depois do seu tempo, o que eu gostava de perceber é se os bancos em território estrangeiro são supervisionados pelo supervisor local e se as sucursais dos bancos portugueses são supervisionadas pelo Banco de Portugal.
Percebo a pergunta, tenho dificuldades técnicas em responder, até porque isso tem sido alterado ao longo do tempo e não tenho a certeza neste momento. Aliás, estou afastado já há uns anos desta área. Não é?
Muito bem. Indo agora ao veículo, Special Purpose Vehicle, o Boto Escaravela, não é? Já nos explicou aqui em que é que ele consistiu. E com que é que se deparou, eu gostava só que me confirmasse o seguinte, para verificarmos se eu percebi bem o caráter da operação. A operação tem a ver com o seguinte, tem a ver com, em 1999, com o registro ou com o putativo registro de perdas relacionadas com obrigações do Tesouro, que aparecem compensadas, digamos assim, com ganhos registados com a taxa de juro paga por uma determinada carteira de títulos. É isto que ficou designado por Operação Boto Escaravela.
Basicamente é isso. Enfim, é um bocadinho mais complicado, mas é isso.
E esta operação significa que, de facto, neste ano de 99, estas perdas não aparecem, porque aparecem compensadas, mas que depois, ao longo dos anos, acabam por originar perdas de 340 milhões de euros que têm a ver com esta troca de títulos.
Pois, o que eu fiz foi entre 2000 e 2003, portanto, durante aqueles 4 anos, ir fazendo uma provisão anual, dependendo de como iam evoluindo a carteira, e que foi sempre para pior, e acabando chegar a 2003 e provisionar 100%, porque... Não gostaria de deixar ainda algum resquício disso. Depois não foram precisos os 100%, é um facto, mas enfim, também haver de vez em quando uma pequena sobreprovisão não é um problema grave. Tinha cumprido, nomeadamente, os dividendos para o Ministério das Finanças, portanto já chegava.
E fala no Ministério das Finanças, era essa a minha pergunta. Alguma vez discutiu este assunto com a tutela, com o Ministro das Finanças?
Eu, por acaso, essa já disse ainda há pouco, mas sim, discuti com o Dr. Pina Moura e com o Dr. Manuel Ferreira Leite.
E quando discutiu este assunto, o Dr. Pina Moura tinha dele conhecimento ou não?
Olha, isto já se passa quase há 20 anos, mas eu penso que não.
Eu pergunto porque há uma mudança na administração da Caixa, mas a verdade é que, e há uma mudança de governo também em 99, mas há uma certa identidade de 95 a 2001, há uma certa identidade de governos, pelo menos embora os ministros das Finanças vão sendo alterados, o primeiro-ministro é o mesmo e, portanto, havendo uma certa identidade de governos, o que eu pergunto é se o ministro Pina Moura, que creio eu era ministro das Finanças desde 1999, se, já tendo acompanhado a Caixa antes da sua entrada, se tinha conhecimento do assunto.
Como lhe digo, não sou capaz de garantir, mas penso que não.
Houve algum alerta do ROC, do Fiscal Único, para este assunto nas contas?
Eu penso que, não sei se houve a posteriori, mas a gente descobriu isso primeiro. A gente, enfim, o Conselho de Administração.
Uma última pergunta. Em relação a assessores financeiros desta operação, havia alguns assessores financeiros da Caixa? A Caixa utilizava alguns assessores financeiros nesta operação Boto Escaravela ou não?
Não sei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. António de Sousa e agradecer as várias explicações que já deu nesta audição. Eu queria começar pela questão da maior concentração da atenção da Caixa no setor das empresas. Portanto, já tivemos aqui a ideia em várias audições e também já hoje, de que a partir de certo momento a parte de empresas passa a ter uma maior prioridade, até já foi aqui dito que o objetivo era atingir uma cota natural que seria de 25%. Esse maior foco nos créditos a grandes empresas surgiu no seu mandato, precisamente em que altura?
Repara, temos que enquadrar um bocadinho o que era o Grupo Caixa nessa altura, porque quem fazia isso era o BNU. Ou seja, a Caixa praticamente não fazia, tirando a área do imobiliário, que também são empresas, mas, enfim, quando falamos em empresas, estamos a falar de empresas em geral e não apenas das empresas do imobiliário. Porque quando eu disse que o maior enfoque em empresas, era o maior enfoque em empresas não exclusivamente imobiliário, que era aquele que a Caixa tinha, não é? E que tinha razões históricas, como eu aqui já expliquei. Quem tinha realmente o enfoque nas outras empresas era o BNU. Tinha os gabinetes de empresas, nomeadamente, etc., que depois foram integrados na Caixa Geral de Depósitos. Só que o BNU era um banco com dificuldades, nomeadamente em termos de rácios de capital, apesar de ser dominado pela Caixa a 99%, mas era um banco que tinha que manter os seus rácios mínimos. Obrigou, aliás, a várias operações financeiras que foram feitas durante os anos 90, mas agora também não me pergunto muito especificamente quais é que foram as operações. Sei que uma delas é a transferência do Fundo de Pensões, mas até sei isso mais por até quase por razões pessoais, porque o meu pai foi funcionário durante mais de 40 anos do Banco Nacional Ultramarino e lembro-me dessa transferência. Mas enfim, portanto, o que pensámos foi que a integração dos dois bancos não só permitia sinergias e poupanças de custos de diversas ordens. Por exemplo, uma das coisas que era notória, e penso que todos aqui à volta desta mesa ainda são capazes de recordar disso, era haver uma agência da Caixa ao lado de uma agência do Banco Nacional de Ultramarino e haver uma competição enorme entre os dois. Não fazia grande sentido, quer dizer, a Caixa era dona do BNU e depois, enfim, para o cliente, nas alturas em que se discutiam taxas de juros no suposto à ordem ou a prazo, até à ordem, mas nomeadamente a prazo, era ir de porta em porta, porta lado a lado, para subir as taxas de juros. Não. Se fosse ainda para ganhar a um concorrente, agora ganhar a um banco que pertencia a si próprio ou que pertencia ao outro, conforme o lado em que tipo nos pusermos. Bom, portanto, houve realmente uma ideia de começar a tentar alargar o leque de empresas, o leque de crédito às empresas, e não tão concentrado, única e exclusivamente, no imobiliário. Se fomos muito bem sucedidos, não fomos, ganhámos para aí 1,5%, 2% de cota de mercado, não foi mais que isso. Estou a falar de cor, mas a minha sensação era de que não estávamos a conseguir ganhar uma grande cota de mercado, até porque, ao mesmo tempo, eu tinha imposto uma série de critérios em relação ao risco, que não permite, porque é fácil ganhar a cota de mercado se aliviar do lado do risco, não é? E por outro lado, porque os bancos eram altamente competitivos e havia relações já históricas, nomeadamente com os dois bancos portugueses maiores, que tinham uma grande um grande network, uma grande rede junto às empresas.
Sim, portanto, já deu para perceber que a integração do BNU foi de facto um momento em que há uma viragem na política da Caixa Geral de Depósitos em relação às empresas, sobretudo às grandes empresas, retirando aquelas onde já havia presença. Mas, quer dizer, tendo em conta essa integração do BNU, naturalmente a Caixa, como também já aqui foi dito, era uma estrutura muito maior do que o BNU e muito mais presente no país. Essa reorientação e esse objetivo da cota natural, de crescer na cota de mercado, com certeza que foi discutido nas mais altas instâncias da instituição. E, portanto, e também o próprio acionista, o Estado, há de ter tido alguma coisa a dizer sobre essa orientação. E, portanto, o que eu lhe quero perguntar é qual é que foi em concreto a participação do Governo ou dos Governos na definição dessa maior prioridade à componente de empresas. Que ministros falaram consigo, qual é que foi o conteúdo dessas orientações, para nós percebermos também até que ponto é que isso também foi uma orientação mais geral da Caixa em que o acionista Estado tenha participado.
Eu tenho que confessar que não tinha assim muitas conversas com os ministros, aliás, e só vou usar isso porque já foi usado aqui por vários senhores ou senhoras deputadas, coisas que eu disse na primeira comissão de análise à Caixa. Realmente, tirando determinadas decisões de muito grande dimensão, sejam elas que não começou no meu tempo, mas depois foi executado no meu tempo, como seja a recomposição, chamemos-lhe assim, do Grupo Champalimau, sejam elas as tentativas de aquisição de bancos em Espanha que seguraram os dois concursos a que fomos, num caso perdemos para o Barclays Bank, noutro caso para o Sabadell, como é conhecido e foi amplamente noticiado na altura. A não ser no caso da compra da seguradora ao BCP, que obviamente era uma operação de dimensão menos significativa que a dos bancos, mas de toda a forma ainda eram umas 300 milhões de euros, ou, enfim, eram umas centenas de milhões de euros. As discussões com os ministros centravam-se muito no aspecto de dividendos, sejamos objetivos. De resto, havia algumas aspectos, e eu já não me lembro de cor das definições de missão que foram ditadas para a ata em cada uma delas, mas os seus deputados têm as atas das Assembleias Gerais, portanto poderão, melhor do que eu que não tenho acesso a elas, ver isso. E havia discursos frequentes, mas não eram para mim, os discursos eram genéricos, quer dizer, de que a Caixa deve apoiar as empresas, PME, enfim, a Caixa, por exemplo, colaborava muito com o IAPMEI, isso é um facto, tínhamos nomeadamente aqueles prémios do PME Excelência, etc., portanto havia uma colaboração intensa com o IAPMEI, mas fora isso não havia grandes conversas adicionais, não é?
Portanto, há uma orientação da Caixa no sentido de dar mais prioridade às grandes empresas, às pequenas e médias empresas, acho que nem sequer é disso que estamos aqui a falar quando olhamos para estes créditos que geraram as maiores perdas, e essa orientação, de alguma forma impulsionada pela entrada do BNU na estrutura da Caixa, parece não ter havido uma grande, muitas conversas com a tutela no sentido de enquadrar qual é que seria a posição da Caixa nessa nova orientação.
Obrigado. Nunca houve nenhuma orientação para dar crédito a grandes empresas. Esses já eram dados, quer dizer, esses são créditos de mercado, normalmente até estão em concorrência no mercado, normalmente são sindicatos, normalmente não é só um banco que dá, são sindicatos de vários bancos, portanto isso aí nunca houve uma orientação, empresta grandes empresas, para essas...
Não,
havia era para as PMEs, daí a ligação com o IAPMEI, que é precisamente pequenas e médias empresas. Eu acho que ainda se chama IAPMEI, posso... O que é que eu mudo de nome de vez em quando? O ICEP é que tem mudado mais de nome, mas o IAPMEI acho que ainda é o mesmo. Mas, portanto, havia, nomeadamente, essa orientação, não tanto para as microempresas, até porque as microempresas muitas vezes são vistas quase como crédito pessoal na banca. Agora, para as pequenas e médias empresas, havia claramente uma orientação, nomeadamente através dessa ligação com o IAPMEI.
Mas, portanto, voltando à questão da prioridade que a Caixa passou a ter em relação... à área empresas, que foi adquirido já por vários intervenientes. Nós, a partir de certa altura, e não digo que seja no seu mandato, mas parece-nos que há aqui uma maior ênfase dada à área comercial, talvez por esse objetivo de atingir maior cota de mercado, e vemos que há créditos que são aprovados, em que, de um lado, do lado do risco, o que vemos é uma justificação bastante apurada de porque é que o risco considera que há determinadas condicionantes que têm que ser colocadas ou mesmo considerando desfavorável determinado crédito. Mas mesmo justificando o porquê de ser necessário os 120% de cobertura, aval pessoal, etc. E depois do outro lado vemos os comentários da área comercial muito lacónicos, dizendo não nos vai ser possível, não parece ser possível obter essas condicionantes e sem mais justificações, e ainda assim os créditos depois são aprovados sem cumprir as condicionantes da DGR. E portanto, a minha pergunta é se não considera que esta desvalorização do risco é também fruto de uma orientação para que estes créditos fossem aprovados para que a Caixa pudesse ter rapidamente um crescimento nessa área do crédito a grandes empresas.
Eu não sou capaz de responder porque isso passou-se vários anos depois de mim. Eu nem conheço se houve essas orientações ou não. Já ouvi aqui pessoas dizer, antigos colaboradores, todos eles já eram colaboradores da Caixa no meu tempo, dizerem-me que houve essa orientação. Mas não sei como é que essa orientação se exprimia, exatamente. Portanto, estamos a falar de coisas que se passaram 3, 4, 5 anos depois de mim. As pessoas já nem eram as mesmas, muitas vezes. Não faço ideia. Era mesmo estilo adivinhação, quer dizer, não sou mesmo capaz de dizer, não é por não querer dizer, é porque 3 ou 4 anos depois, o que é que se disse, quais é que foram as orientações que foram dadas aos diretores comerciais? Não faço ideia, quer dizer.
Pois, mas já conhecia alguma cultura que havia, e até já referiu aqui, que a criação da DGR não foi bem aceita por toda a gente, que até motivou uma declaração de voto contrária da parte do administrador Tomás Correia. Portanto, havia uma certa posição contrária ao risco, e isto também foi aqui referido pelo professor Vasco Dorei. Na última comissão de inquérito, também referiu que todos os administradores recebiam exatamente a informação que há conselho de crédito, e também já disse isso aqui. E vou citar, necessariamente não só o documento escrito pela direção comercial ou área comercial que propunha a operação, como o parecer de risco, que tinha a ver com a análise da operação em si, em termos de risco para a Caixa, e com as garantias que deviam ser necessariamente pedidas e sem as quais o crédito não deveria ser concedido. Portanto, todos os administradores tinham essa informação e conheciam aqueles pareceres de risco que nós agora conhecemos, e ainda assim os créditos eram aprovados sem respeitar essas condicionantes. Portanto, isto era conhecido de todos os administradores no seu tempo e depois disso também, não?
No meu tempo, sim. Depois acho que sim. Depois lá entrou outra vez o problema de saber se depois era assim, não tenho certeza, mas acho que sim. Era porque aquilo era distribuído na véspera e era distribuído o dossiê, que deve ser o mesmo dossiê que foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados, penso eu. Que é o, não sei quais é que têm, nem interessa agora para o facto. Se foram distribuídos todos, foram só os 25 maiores, não sei. Mas aquilo são os dossiês grandes. Lá está, nós recebíamos uns mais sumários, não vinha com os papéis todos, não sei se os deram com os contratos, com os não sei o quê, a nós na altura. Bom, aliás, quando estávamos a decidir ainda não havia contratos, não é? Portanto, o dossiê era logo bastante mais pequeno do que isso. Mas em que vinha a informação financeira sobre a empresa, se aquilo era um investimento, vinha a tentar descrever o investimento, analisar o investimento, e depois vinha a exposição em relação ao cliente, que é uma coisa que eu já aqui disse várias vezes, não podemos esquecer, porque isto, o relatório da EY, enfim, poderia ser de outra maneira, mas foi desta maneira e não é que esteja incorreto, é operação a operação e não cliente a cliente, as duas coisas são igualmente aceitáveis, digamos, em termos de análise. Essa informação era distribuída a todos na véspera, até porque, digamos, não só era o que dizia na ordem de serviço, todos os membros do Conselho de Administração são membros do Conselho de Crédito, ou os membros do Conselho de Crédito são todos membros da Administração, acho que era assim que diz a ordem de serviço, como inclusive todos podiam aparecer e muitas vezes havia alguns que não tinham operações naquele dia e apareciam, e havia outros. Até porque nós tínhamos uma outra coisa, já agora que eu aqui nunca falei, e que era, penso que era uma boa prática, que era uma expressão, eu vou usar a expressão em inglês, peço desculpa, mas em português pode-se dizer substituto. Nós usávamos a expressão alternate, ou seja, cada administrador, para cada um dos seus pelouros, tinha um alternate, ou seja, uma pessoa que o substituía quando ele estava de férias ou quando ele, por qualquer razão, estava doente, enfim, qualquer ausência, havia sempre uma pessoa que o substituía. E eu não sabia sequer, a priori, se a pessoa ia ser substituída ou não, não é?
Portanto, todos os administradores conheciam exatamente aquilo que nós conhecemos hoje, conheciam que havia parceiros de risco condicionados, que as condições não eram depois acolhidas na concessão do crédito, e portanto, e também lhe queria perguntar se havia discussão sobre isso, se havia uma discussão sobre se os vários créditos, ao serem aprovados sem essas condições, se isso gerava alguma discussão na administração, e também se havia uma clareza dentro do Conselho de Administração sobre qual é que era o procedimento. Porque nós tivemos aqui um administrador, penso que ainda apanhou no seu tempo, o Dr. Carlos Costa, que disse aqui na comissão que a DGR de alguma forma poderia vetar um crédito se retirasse o parecer ou se não entregasse o parecer de risco. E, portanto, isto revela que de alguma forma não haveria uma clareza, porque depois isto foi desmentido, que não havia essa possibilidade. Portanto, a minha pergunta é se havia discussão e se havia clareza de como é que funcionava o processo de concessão de crédito e quais é que eram os reais poderes da DGR, nomeadamente em relação a essa possibilidade de veto de gaveta que foi aqui dita e que parece que afinal não era tanto assim. Como é, isto era tudo claro do ponto de vista da administração?
Eu penso que era claríssimo. Não, a mim não me suscitava nenhuma dúvida e no meu tempo não suscitava nenhuma dúvida. O Dr. Carlos Costa, efetivamente, ainda esteve no meu mandato, mas estava na Comissão Executiva quando eu já não estava na Comissão Executiva. Portanto, só nos encontrávamos nos Conselhos de Administração da holding, entre aspas, que nunca chegou a existir. Não é? E eu já o conhecia anteriormente, mas de coisas que não tinham a ver com a Caixa de Depósitos. Mas, portanto, a Direção de Gestão de Risco dava o seu parecer. Deixe-me só dar um exemplo. Na maior parte dos casos, nomeadamente às quintas-feiras, eu falo das quintas-feiras porque era o Conselho Largado, não sei se continuam a ser à quinta, mas enfim, era a tradição. Era a tradição que foi criada naquela altura, mas enfim, foi criada. Era uma manhã inteira. Portanto, quero dizer, está bem, algumas vezes havia 10 operações, 12 operações, muitas vezes menos. Também não há assim tantas operações tão grandes como isso. Para demorar 3, 4 horas a discussão é que havia troca de impressões. Agora, havia casos em que toda a gente estava de acordo e aquilo demorava, passa a expressão, 5 minutos. E havia casos em que havia troca de impressões. Porque, por exemplo, repare, muitas vezes o problema, e eu não estou a falar de nenhum caso concreto, obviamente, até porque vai ver pelo que eu vou dizer, é preciso obter o aval pessoal daquele senhor. E o comercial diz, aquele senhor nunca deu aval pessoal a ninguém e tem aquelas cláusulas de negative pledge com outros bancos. Portanto, não pode dar, porque se der a nós, tem que dar aos outros todos. E, portanto, é óbvio que não dá. Ou a gente não quer fazer a operação com ele, que é uma hipótese. Quer uma decisão possível. Ou se queremos fazer, nem vale a pena pedir porque ele tem negative pledge. Por exemplo, esse tipo de situação existe. Não? Portanto, a situação era altamente transparente. Se toda a gente ficava contente no fim, não necessariamente, mas por acaso eu penso que na maior parte dos casos conseguia-se arranjar a discutir é que as pessoas se entendem, muitas vezes é isso que se diz, não é? Conseguia-se chegar a um ponto em que o risco percebia que, por exemplo, o aval não era possível naquele caso, mas se calhar era possível arranjar uma hipoteca de um imóvel qualquer que minorava o risco, coisas do género, portanto, trocas desse tipo de garantias, por exemplo. Não era aquela garantia que o risco tinha pensado, mas se calhar havia outra que se conseguia arranjar. Portanto.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos suspender os trabalhos durante 5 minutos. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda ronda. Primeira intervenção que cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António de Sousa, nós temos várias questões para colocar nesta segunda ronda, mas uma delas tem a ver com aquilo que disse sobre a carta do Dr. Almarino Marques. Eu gostava de recordar que o Dr. Vítor Constâncio, na audição que fez aqui nesta comissão, que eu tive a oportunidade de o questionar, respondeu várias vezes que não se lembrava da carta, que não conhecia a carta, desconversou completamente sobre este assunto. Dr. António Sousa acaba de nos dizer que Vítor Constâncio ligou a dar conta desta carta. Por um lado, percebemos que afinal Vítor Constâncio tentou fazer alguma coisa sobre o assunto, mas aquilo que comprovamos mesmo é que faltou à verdade, porque nós não acreditamos que o Sr. Doutor se lembre que ele tenha ligado e que ele nos tenha dito aqui que desconhecia ou que não tinha memória de ter recebido a carta. Podia contar um bocadinho melhor esta história? Obrigado.
Bom, primeiro, o assunto era muito mais importante para mim do que era para ele, como compreendo, não é? Se a carta era sobre... Enfim, mas eu sei que passei pelo Banco de Portugal e, obviamente, que no meu caso tinha uma apetência especial por seguir os aspectos ligados à supervisão, porque, enfim, vindo da banca e tendo trabalhado sempre na área financeira, obviamente que é uma coisa que me interessava. Ainda por cima tinha uma relação muito próxima com o vice-governador que tinha a área de supervisão financeira, o Dr. António Marta, como eu já referi, e, portanto, ligava muito a esse assunto. Eu não me lembro do doutor, e penso que não foi isso que eu disse, que o Dr. Vítor Constâncio me ligou para eu ter uma reunião sobre o assunto. Foi numa reunião que eu tive com ele é que ele me falou do assunto. Não é bem a mesma coisa. Peço desculpa, não. Não, mas disse que me telefonou. Eu penso que ele não me ligou. Eu penso que a gente teve uma reunião, como tínhamos habitualmente.
É indiferente para o caso. Obrigado.
Pronto. E é o que posso dizer sobre o assunto.
Não. Pode falhar mais a conversa ou os alertas?
A conversa foi muito... Olha, recebi esta carta. Sei que vocês no Crédito até estão a fazer umas coisas... Não me disse nada especial, quer dizer. Agora não estou a ver muito bem o que é que quer que eu diga.
Doutor, em primeiro lugar, fica claro que Vítor Constâncio não disse a verdade nesta comissão de crédito, de inquérito. Não disse. Doutor, tudo bem. As pessoas podem não se lembrar à partida de uma coisa que aconteceu há vários anos, mas um facto que vem nos jornais, que foi dito por várias pessoas e mesmo assim não se conseguiu recordar. Nós, cada um interpreta como quer, mas na minha opinião e na opinião do PSD, Vítor Constâncio tentou esconder esse facto. Isso é a nossa opinião. Não é sobre isso que eu lhe pergunto. O que eu lhe quero perguntar é que de que forma é que esse contacto que se proporcionou, se Vítor Constâncio lhe deu conhecimento da carta apenas por descargo de consciência, ou se porque de facto questionou se aquilo era verdade ou não era verdade. Porque isto faz o papel do regulador, e se o senhor foi regulador, deve ser muito mais do que apenas, olha, recebi aqui uma carta lá de um administrador, ele está um bocadinho preocupado, mas vocês realmente estão a fazer um excelente trabalho. Não pode ter sido só...
Eu penso que foi. Eu realmente não me lembro de... Foi uma conversa, aliás, muito curta.
Ainda mais preocupante. Mas agradeço-lhe a sua sinceridade, porque isso para nós é relevante e marca aqui um ponto essencial e sobre isso... a conduta de Vítor.
Por isso eu até percebo que ele não se lembre muito do assunto, porque foi uma coisa curta.
Muito bem. É a sua opinião, nós temos a nossa e respeitámo-la com uma grande...
A conversa não é uma opinião, é um facto.
Agora... Não. Soutor.
Ah, pronto.
Okay. Oh, senhor Presidente, não conte este tempo, por favor. Não, estava a dizer que era a sua opinião sobre a posição do Dr. Vítor Constâncio. Nós temos a nossa e a nossa é tão legítima como a sua e vice-versa. Estamos cá para isso. Eu tinha outra questão para lhe colocar, que está relacionada com Valdo Lobo. A sensação com que nós ficamos deste negócio da SES com a Caixa Geral de Depósitos é que a Caixa, mais uma vez, repete uma operação que é praticamente financiar indiretamente uma empresa que vai... tratar deste negócio. Ou seja, pela segunda vez a Caixa acaba por emprestar dinheiro a um fundo para vender Valdo Lobo. É mais ou menos isto ou não?
Não, até por uma razão. Como eu disse, nos fundos de reestruturação, e isso não é neste fundo, é em todos os fundos de reestruturação que existe, há imediatamente uma mutualização da dívida, de tal forma que os outros bancos, que também estão no fundo, e nem era a Caixa o maior, por acaso com o Valde Lobo, tornou-se ligeiramente o maior. Estão os três grandes mais ou menos iguais. E depois há um quarto participante mais pequeno, que é o antigo Banif, hoje 80. Isto é público, portanto não estou a cometer aqui nenhuma inconfidencialidade, penso eu, espero eu. Automaticamente, a partir do momento que entra na pool, que tem que ser aprovada pelos outros bancos, e os outros bancos analisaram bem o processo, porque senão poderiam votar contra a entrada do ativo dentro do fundo, por uma razão, porque automaticamente, se houver prejuízo em Valde Lobo, o prejuízo agora é repartido pelos quatro bancos, ou basicamente pelos três bancos, dado que o outro tem uma percentagem bastante pequena. Portanto, automaticamente, se quiser, de uma maneira que eu vou dizer que é um bocadinho simplista, mas livrou-se dois terços do problema. Admita que aquilo era um desastre.
E sobretudo limpou o balanço.
Não, porque ficou lá com as unidades de participação inscritas no balanço à mesma.
Pois, que são unidades de participação, e então aquilo que aconteceu foi a Caixa entrega ao fundo este ativo e subscreve unidades de participação do valor equivalente àquilo que é registado como receita.
Exatamente.
Portanto, é uma operação financeira em que a Caixa, por um lado, limpa o seu balanço de um prejuízo e fica sem saber se vai ter algum lucro daquela via ou não.
Eu não quero ser demasiado tecnicista, mas...
Mas limpa. Seja.
Pronto, então... o que ela tem é no seu ativo um crédito e passa a ter no seu ativo unidades de participação. As unidades de participação deixam de representar apenas aquele ativo para passarem a representar uma alíquota de um conjunto relativamente largo de ativos. Aquilo representará 20 e tal por cento, não sei agora o número exato, mas 20 e tal por cento do conjunto dos ativos desse fundo. Portanto, o que ela fez foi diluir o risco. É o chamado, a partir do momento que nós passamos a ter uma parcela de um portfólio, o risco naquela área concreta diminui. Por isso é que os outros bancos têm que aceitar. E têm que aceitar porquê? Porque o risco deles, se a compra for má, se os outros bancos acharem que a compra foi má ou foi feita por um valor desadequado ou coisa do género, vão votar contra, porque eles vão assumir eles uma parte do risco da Caixa.
E qual é o risco do resto dos ativos que está nesse portfólio?
Olha, naquele caso concreto, estamos a falar de um fundo específico, penso que tem corrido bastante bem até agora, porque, enfim, alguns dos ativos que já foram vendidos foram com lucros, não digo espetaculares, mas razoáveis.
Não falando como acionista agora deste fundo, não acha estranho que a Caixa diga assim a uma empresa: vocês ficam-nos com este imóvel, que tem um valor de mercado considerável, e para não correr riscos nós subscrevemos unidades de participação do mesmo montante. Isto é um excelente negócio, não é?
Essa foi a razão que criaram os fundos, como aliás se criaram numa série de outros países, com características diferentes. Eu conheço fundos que têm nomes diferentes em diferentes países, desde na Irlanda chamava-se NEMA ou NOMA ou coisa do género, na Espanha SERAB, na Itália arranjaram outro nome qualquer, enfim. Uns foram geridos pelo Estado, outros foram geridos por grandes sociedades de capital de risco internacionais. Qual é a diferença que nós fizemos aqui em Portugal? E nós primeiro, porque fomos... Enfim, penso que a Comissão não é sobre a SAS, mas já agora, já que me faz a pergunta...
Não, mas nós temos que avaliar as ações da Caixa.
Não quero deixar de responder, por isso. Por isso é que eu vou falar de uma coisa que podia dizer que não tem a ver com isto. Mas enfim, mas tem dessa forma. Portanto, percebo a preocupação. O que aconteceu foi que muitos fundos internacionais e neste caso isso também aconteceu, tentaram comprar ativos que sabiam que os bancos tinham que vender, até pelas imposições internacionais, a valores muito baixos. Não quero arranjar nenhum, não quer dizer irrisórios ou desadequados ou coisas do género, muito baixos, porque aliás não é caso único, fizeram isso em Portugal e fazem isso em toda a parte, não é? Os fundos de reestruturação foram feitos não para ter uma rentabilidade de 15%, 20% ou 30%, que era tipicamente o que esses fundos apontam, mas para ter uma rentabilidade baixa, mas em que o valor do ativo era, na sua maior parte, devolvido aos próprios bancos. Portanto, quem ganha, se nos correr bem, a venda de Val Globo ou de outro ativo qualquer, agora perguntam de Val Globo, estou a falar de Val Globo. O lucro é fundamentalmente para o conjunto dos bancos. Obviamente que aquilo tem várias regras, é o regulamento do fundo, também está na CMVM, portanto é público. Quanto melhor a gente vender, nós também temos uma parcela do lucro. Mas o lucro é fundamentalmente para os bancos. Para os bancos, não para a Caixa. Para todos os bancos fazem parte do fundo.
Esperamos que para a Caixa também.
Não, na proporção, 30% e tal.
Só mais uma pergunta sobre este assunto. Tendo em conta que conhece bem o mercado imobiliário e tendo em conta que Portugal está a ter um boom no imobiliário, houve mais gente a querer ficar com este ativo, outras empresas? Porque é que foi entregue ao vosso grupo, já agora? E será que a Caixa não conseguiria vender isto a um preço mais aceitável ou até com um lucro, ou com menor prejuízo do que aquele que são as perdas que teve neste negócio, tendo em conta os valores do mercado atual?
Ia fazer ao contrário, não é? Olha, o que eu posso dizer sobre isso é que, tanto quanto foi público, e como sabe, eu aqui só posso falar pelo que apareceu em público, porque nem os bancos, nem os concorrentes nos dizem quais é que são as propostas deles. Não é que a gente se importasse saber, mas dava imenso jeito de negociar saber quanto é que o outro está a pagar, não é? Mas, infelizmente, quer dizer, como faz parte das boas regras do mercado, ninguém nos diz. Mas a única outra proposta que houve era, substancialmente, eu não vou dizer a percentagem porque não tenho certeza, mas era 2/3, 50% do valor que foi transferido para o fundo. E que eu saiba, não havia mais proposta.
Indo à sua experiência como administrador da Caixa, presidente da Caixa, e tendo em conta aquilo que viu nos últimos anos, olha para a Caixa como uma entidade que, à semelhança dos outros bancos, acompanha da mesma forma a execução dos créditos, e tendo em conta que foi governador de Portugal, sabe que uma das coisas que o Banco Portugal pode fazer é pedir reforço de garantias. Nota que isso acontecia na Caixa, ou a Caixa era, como se diz na gíria, o último a chegar quando já pouco sobrava do cadáver?
Eu agora estava a brincar só da expressão, mas primeiro é muito difícil dizer isso durante todo o período em que não estive lá e que já lá vão, já saí de lá há mais de 15 anos. Portanto, sim, em termos da comissão executiva, há mais de 15 anos. 15 anos e uns dias. Não sei. Não posso responder, porque, aliás, peço desculpa deste desabafo, mas uma boa parte das perguntas é de uma altura em que eu já não estava lá, portanto, é-me difícil responder. O que eu posso dizer, e aliás a UI diz isso, e portanto, melhor do que eu, com certeza que tem esses elementos, até porque eu agora há bastantes anos estou afastado da banca propriamente dita, é que a Caixa, e até pela experiência que tenho tido na discussão de créditos com a Caixa, etc., no âmbito dos fundos de recuperação, que aliás vêm aqui mencionados, a Caixa geralmente não está pior, antes pelo contrário, do que a média dos bancos. Em média. Não quer dizer que no caso A, ou no caso B, ou no caso C, esteja... Mas a nossa experiência é que, ainda por cima, a Caixa, talvez por razões antigas, normalmente tem sempre hipotecas. pelo menos nos casos em que eu tenho conhecido. Porque a hipoteca fazia quase parte da cultura intrínseca da Caixa, porque a Caixa só emprestava para o imobiliário e no imobiliário a hipoteca é a garantia e quase acabou, não é? Mas não sou capaz de dizer mais que isto.
Muito bem, muito obrigado. Terá conhecimento que o Banco de Portugal está a abrir um conjunto de processos, ou pondera a abrir, vinha noticiado esta semana no Expresso, sobre um conjunto de ex-administradores, e o seu nome era um daqueles que era mencionado. Tem conhecimento deste processo ou não? Da avaliação de idoneidade?
Olha, primeiro, não tenho. Segundo, o que foi noticiado não foi isso. O que foi noticiado, depois as notícias são escritas, enfim, da maneira como são escritas, eu sei. Eu li, foi no Expresso, se não me engano. Não foi que me tinham aberto um processo. Foi que eram as pessoas cuja idoneidade poderia vir a ser avaliada porque estavam ainda em cargos que necessitavam da avaliação de idoneidade. E sou eu e muitos mais. Portanto, não foi abrir nenhum processo, que eu saiba, não foi aberto nenhum processo. Portanto, não tenho conhecimento e que eu saiba, não há nenhum processo sobre essa matéria.
Para nós é claro que nestes 15 anos sobre a avaliação desta comissão de inquérito, não é toda a gente igual, nem todos os anos são iguais. Uhum. Obviamente. E a sensação que nós criamos cada vez mais é que a Caixa, apesar dos seus problemas que o resto do setor bancário também tem, há um período que é mais gravoso do que os outros, é um período que é mais crucial nas perdas que a Caixa tem, apesar dos rácios dessa altura até parecerem ser tão bons ou melhores que o resto dos bancos. Como alguém que passou pela Caixa e passou pelo regulador, e tendo em conta que está numa comissão de inquérito, o que contributo é que nos gostava de deixar sobre esta matéria para que, de alguma forma, esta comissão de inquérito possa servir, por um lado, para perceber o que aconteceu de facto e para impedir que volte a acontecer. De alguma forma, podemos dizer que a Caixa foi demasiadas vezes um instrumento político da ação de governos para assumir prioridades em algumas áreas à revelia daquilo que seria o bom senso ou as cautelas que se devem ter num banco. Considera que a administração da Caixa não deveria ter tanta liberdade para contrariar pareceres de direções como a do risco? E terminava com uma questão. A Caixa criou modelos de regulação internos importantes, mas que parece que muitas das vezes são criados alçapões que se tornam o padrão de comportamento para determinados créditos. E eu gostava de separar o trigo do joio, e gostava de contar com a sua colaboração para isso. Muito obrigado.
Vou repetir uma coisa que é, no meu tempo isso não aconteceu. Portanto, isso é o que eu posso dizer e é o que eu sei. E acho que não me estão a pedir para fazer especulações. Não posso fazer especulações, acho que nem se adequa aqui. Sobre os alçapões, isso é que eu gostava de referir. Eu já aqui disse várias vezes, isso é um princípio fundamental da gestão. A responsabilidade tem que estar ligada à capacidade de decisão. Quem tem a responsabilidade tem que ter a capacidade de decisão. Não há em parte nenhuma uma situação em que haja quem dê um parecer que não tem responsabilidade sobre o assunto e que tenha a capacidade de decisão sobre esse mesmo assunto. Ou seja, o parecer de risco ser vinculativo para a administração, que é quem tem a capacidade de... quem tem a responsabilidade da organização, da empresa, é impossível. Aliás, por isso, modelos seguintes tentaram fazer uma coisa diferente, e é esse o modelo mais em voga neste momento, tanto quanto eu saiba, que é o Chief Risk Officer, o tal CRO, que na altura não existia e que é, aliás, uma criação relativamente recente, passar a ser membro da administração, de maneira que seja também ele responsável e tenha parte ativa e voto na tomada de decisão, coisa que o diretor de risco não podia ter, porque não era administrador na altura. Não sei se respondi à questão.
Sr. Presidente.
Deputado, já passou 41 segundos do tempo.
Não vou fazer nenhuma pergunta. Sr. Presidente, tendo em conta o testemunho do Dr. António de Sousa nesta comissão, e tendo em conta as as claras contradições com aquilo que foi dito aqui pelo Dr. Vítor Constâncio, o PSD gostava de fazer um requerimento oral e pedir à mesa que seja ponderada uma reunião de coordenadores sobre esta matéria.
Faremos isso logo no início da tarde.
E que seja possível verificar se vai fazer novamente uma audição ao Dr.
Muito obrigado. Dr. Faremos isso. Faremos isso
para tarde. Tratar deste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Iria dedicar agora o tempo à estratégia internacional da Caixa, no tempo em que a Caixa era presidida pelo Dr. António Sousa, perguntar-lhe em que consistiu, qual foi a estratégia concreta para a expansão da Caixa Geral de Depósitos no mercado norte-americano.
A Caixa tinha, por orientação, estar presente perto de todas as comunidades de imigrantes portuguesas no estrangeiro. E foi nesse sentido que fez várias coisas, como, por exemplo, o caso de Timor, o caso de Cabo Verde, o caso de Luxemburgo, que também abriu no meu tempo, etc., e também no caso americano. Aliás, foi por isso que fomos para o estado de New Jersey, como sabe, é um dos dois estados americanos onde há mais imigrantes portugueses. A estratégia da Caixa começou por ser a tentativa de abrir um banco ela própria, portanto, de raiz, que era fundamentalmente um banco que seria orientado para a captação de depósitos de imigrantes e de remessas de imigrantes, que ainda hoje continuam a ter uma importância significativa, mas na altura eram muito significativos. Não teve êxito, ou seja, não conseguiu a licença bancária e, por isso, acabou por fazer a aquisição de 51% de um banco já existente em New Jersey, que, como é sabido e vem aqui bem descrito na EY, não correu bem, dado que houve logo de início uma desavença com o anterior acionista maioritário, e que deu origem a um processo judicial que se prolongou.
O banco em causa, o Crown Bank, que foi o banco escolhido pela Caixa para entrar no mercado norte-americano. Este banco tinha como principal acionista um cidadão imigrante com sucesso nos Estados Unidos, de nome Jacinto Rodrigues, e que, conjuntamente com a Caixa, passaram a ser os acionistas dominantes do Crown Bank. À data da aquisição de 51% do capital, à data de entrada da Caixa no capital, o Sr. Jacinto Rodrigues tinha 42,8% do capital e queria ter 49%. E, por isso, pediu um empréstimo à Caixa de 7,5 milhões de euros e dando como colateral as ações. Confirma?
Olha, agora não li aqui, e tanto quanto me lembro, ele era o acionista principal do banco.
Ele era o acionista principal do banco com 42,8%, sim, e queria ter 49%. E então faltava-lhe o capital, e então pediu à Caixa o montante necessário para chegar aos 49%, e o montante necessário rondava os 7,5 milhões de euros, e deu como colateral as próprias ações.
Não sou capaz de reproduzir completamente essa situação, sei que essa situação foi acompanhada bastante no Conselho de Administração, mas na fase em que as coisas correram mal.
Correram mal, e importa explicar porquê?
Está aqui bem explicado, mas correram mal porque, como é muito habitual fazer em operações em que se adquire uma instituição que é detida já por outra pessoa, ainda por cima, considerando as dificuldades que estávamos a ter com as autoridades americanas, e ele estava aprovado pelas autoridades americanas, tanto que estava aprovado que estava lá, não é? E que era o presidente do banco, o que aconteceu foi que o acordo que acabou por se estabelecer era no sentido de ele representar a Caixa dentro da nossa cota de administradores, como aqui está bem esclarecido. O que é muito habitual quando se compram empresas em que se passa a ter a maioria, mas se quer continuar a ter as pessoas a colaborar connosco. Acontece, obviamente, é que isso significava, e por isso é que nós queríamos ter os 51% e nunca aceitámos ter menos que isso, é que nós podíamos mudar as pessoas quando quiséssemos. E isso, quando tentámos, não conseguimos.
Recorda-se do montante que foi despendido pela Caixa para adquirir 51% do capital do Crown Bank?
20 e poucos milhões de euros.
23 milhões de euros. O que é certo é que, como a Caixa ficou com a maioria do capital, o Conselho de Administração tinha 5 elementos, e inicialmente o acordo assinado com o Sr. Jacinto Rodrigues dizia que a Caixa indicava 3 elementos e ele indicava 2. Posteriormente, o Sr. Jacinto Rodrigues achou que devia ser ele a comandar o banco e que a Caixa devia ser um parceiro não permanente na atividade diária do banco e, portanto, queria assumir o controle ele próprio do banco. Mas visto como tinha 49% e só tinha indicado 2 administradores, não conseguia dominar o Conselho de Administração. E então, dizem as notícias e as informações que temos, que encostou a Caixa à parede, exigindo à Caixa que um dos 3 que a Caixa indicasse fosse o próprio Jacinto Rodrigues. Ou seja, ele mais os 2 que ele indicou passaria a dominar o Conselho de Administração. Isto não adultera por completo a posição da Caixa no banco e o controlo da Caixa no banco? É que isto depois acabou mal.
Mas foi exatamente isso que eu disse. É que é muito habitual, quando se quer ter uma pessoa do nosso lado e a continuar a gerir o banco, e ela era uma pessoa que, tanto quanto nos foi dito na altura, nomeadamente pelas pessoas que negociaram esse acordo, que era acompanhado por pessoas que estavam nos Estados Unidos, como aliás também é mais uma vez aqui referido no relatório da EY, a ideia é que dos 3 representantes da Caixa, seriam 2, na prática seriam 2 na Caixa, 2 dele, e ele representaria os 2 lados e seria o gestor do banco. Mas a interpretação do Conselho da Caixa, e que acabou por ter vencimento ao fim de não sei quantos anos, mas era que nós podíamos alterar os nossos administradores, e ele contava na nossa cota, quando quiséssemos. Só quando tentámos, ele foi para o tribunal, não é verdade? Ele não saiu e depois tivemos nós que ir para o tribunal. Não é?
Portanto, a Caixa adquiriu 51% do Crown Bank e mobilizou para essa estratégia 23,6 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de euros. Gastou em advogados 20 milhões de euros. O custo com litígios dentro do Crown Bank custou tanto como uma injeção de capital no Crown Bank. E vendeu a sua participação, não sei se tem presente, a quem vendeu a participação e por que valor é que vendeu a participação. Porque até esta fita do tempo, até este momento a fita do tempo, 23 milhões de euros de injeção de capital no Crown Bank, mais 20 milhões de euros despendidos para advogados, já vai em 43 milhões de euros. Por quanto é que a Caixa vendeu o Crown Bank?
Olha, mais uma vez está-me a fazer uma pergunta que eu só posso responder com base na EY, porque o banco foi vendido acho que em 2007 ou 2008. Portanto, uns bons anos depois de eu ter saído. O que eu posso dizer no meu tempo, gastámos já bastante dinheiro em advogados, é um facto. Não eram 20 milhões nem nada que se parecesse, mas foi, como eu comecei por dizer, um negócio que correu mal, aliás, o único na área internacional que correu mal. E houve bastantes na área internacional. E na nossa opinião, acabámos por vencer, e isso já nem é, digamos, por minha atuação, foram os meus sucessores que conseguiram esse vencimento em tribunal, ou aliás, fora de tribunal, como normalmente acontece nos Estados Unidos, porque foi o pagamento que ele fez da participação da Caixa, mas uma das coisas aprendi e aliás já tinha acontecido o mesmo com os Bolos Caravela, os custos de advogados internacionais são extremamente elevados.
O banco
e
foi...
a Caixa não... Desculpe, posso só terminar. E a Caixa não podia deixar de atuar judicialmente num caso deste.
A participação da Caixa, o que segundo se sabe, foi vendida por 25 milhões de dólares ao Sr. Jacinto Rodrigues. E, portanto, a Caixa, nesta operação, teve um prejuízo de perto de 20 milhões de euros na estratégia de implantação, de entrada e implantação no mercado norte-americano. Queria-lhe fazer agora questões sobre a expansão da Caixa em Espanha. Foi realizado algum aumento de capital no seu tempo para a expansão da Caixa em Espanha?
Não. Esteve planeado para se conseguíssemos comprar algum dos dois bancos a que concorremos, mas como não conseguimos, não foi preciso.
Um dos dois bancos foi o Banco Atlântico espanhol.
Foi o Banco Atlântico e antes disso o Zaragozano.
Na altura, tinha alguma indicação do Governo ou de algum membro do Governo relativamente àquilo que devia ser a expansão da Caixa em Espanha?
Na altura, a posição do Governo, que era, aliás, abertamente dita em público e em discurso, etc., e que vem desde a segunda metade dos anos 90, foi nessa altura que se começou a falar mais disso, era que os bancos portugueses, e nomeadamente a Caixa, porque é o único banco diretamente ligado ao Estado, que é o único banco público, devia ter uma presença forte em Espanha. Aliás, as primeiras aquisições em Espanha derivam ainda do princípio dos anos 90, até não me lembro bem de quando, mas 94, 93, dessa altura. Depois tenta-se, sei que houve várias tentativas de compra de outras instituições financeiras, não estas duas, porque essas passam-se o meu tempo e essas sei quais é que são, mas sei que houve, foi-me dito, que houve várias tentativas de aquisições de bancos, por uma razão. A ideia sempre foi ter um banco em Espanha, é com certeza uma boa ideia, desde que o banco seja viável. E há um mínimo a partir do qual o banco não era viável e claramente a dimensão que tínhamos em Espanha era, o mínimo que se pode dizer, a subótima.
Porque esta pergunta que lhe coloquei tem a ver com o seguinte: a Caixa Geral de Depósitos, durante alguns anos, seguiu uma estratégia de aquisição de participações de alguns bancos espanhóis. Posteriormente, já depois da sua saída, surge um novo plano estratégico para a Espanha, através do crescimento orgânico, através da criação de um banco, com fundindo participações que tinham noutros bancos espanhóis, e assim nasce o Banco Caixa Geral. Num período posterior ao seu. Mas, claro que sim.
Só dizer o seguinte, a fusão dos bancos ainda é de meu tempo. A fusão dos bancos ainda é de meu tempo. Porque foi pelo... Se me permite... Pode, era só o seguinte, a fusão dos três bancos. Era o Banco Simeão, o Banco da Extremadura e um banco que anteriormente se tinha chamado Citibank, que tinha duas ou três agências no centro de Madrid. Como esses bancos eram muito pequenos, ainda foi no meu tempo que se fundiram os três bancos, no sentido de tentar pelo menos diminuir os custos, já que não estávamos a conseguir aumentar os proveitos.
A Operação Espanha começou a dar alguns, teve anos em que deu prejuízo, no seu tempo, algum desses bancos, e isso também veio agravar ou empurrar a Caixa para definir rapidamente uma estratégia sobre aquilo que queria fazer em Espanha. E, portanto, quando se dá essa fusão, dá-se por decisão do Conselho de Administração, tendo em vista outra estratégia maior, ou foi uma estratégia de contenção de danos?
Essa segunda que disse é pura e simplesmente uma tentativa de reduzir custos.
Ou seja, para terminar, Sr. Presidente, foi uma tentativa de reduzir custos, mas não teve qualquer ligação com a estratégia que segue a partir de 2005, com a criação do Banco Caixa Geral e com a abertura da sucursal da Caixa em Espanha?
Não.
Obrigado.
Do meu conhecimento.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que as principais questões sobre o processo de concessão de crédito, pelo menos até ao momento em que o professor António de Sousa esteve envolvido, estão, pelo menos da nossa parte, relativamente esclarecidas, tanto quanto possível. Ainda assim, eu tinha algumas dúvidas sobre... gostaria de também ver esclarecidas, se fosse possível. E, sobretudo, com o período, com o seu período depois da Caixa. E queria esclarecer o momento de entrada na Associação Portuguesa de Bancos. Sei que foi presidente a partir de entre 2009 e 2011, mas se essa entrada... 11, 12? 12. Mas se a entrada na APB se deu antes desse processo ou só em 2009?
Eu não sei se percebi, se eu entrei na APB antes de 2009. Ah, não. Só a única coisa que eu... A única ligação que eu tinha na APB enquanto presidente da Caixa é que, como sabe, há a reunião mensal do Conselho de Administração da APB, que reúne os presidentes dos principais bancos. Portanto, eu era, por inerência, membro do Conselho de Administração da Associação Portuguesa de Bancos, mas era eu como era o presidente. Éramos 9, se não me engano. Portanto, normalmente eram os chamados 5 grandes bancos e depois eram 7. Penso que houve uma altura que eram 7, houve outra altura que eram 9, mas acho que para o efeito não mudou muito. Mas era isso, portanto, não tive nenhum outro cargo na APB a não ser membro do Conselho de Administração por inerência de ser presidente da Caixa e depois ser presidente da APB a partir de 2009 até 2012.
Pergunto porque há referências que não são temporalmente corretas, uma vez que só entrou na APB em 2009, mas de ter, de alguma forma, organizado ou estado presente em reuniões com acionistas do BCP, nomeadamente os acionistas, alguns deles financiados pela Caixa, que estavam a opor-se à administração de Jardim Gonçalves. E, portanto, queria saber se, de facto, teve reuniões com esse grupo de acionistas do BCP.
Bom, eu penso que isso não tem nada a ver com a Caixa, mas posso responder, não tenho problema nenhum. Nomeadamente... Tive e tenho, agora encontramos pouco, mas dava-me bastante com o Dr. Paulo Teixeira Pinto. E, portanto, tive várias reuniões com o Dr. Paulo Teixeira Pinto, reuniões com investidores no BCP. Não me lembro de grandes, sei lá. Alguns eram meus colegas de curso, ou meus colegas de curso não, mas meus colegas da universidade, mas não tive nunca nenhumas reuniões desse género.
Nem tinha consciência ou nem havia consciência que a Caixa estivesse a financiar acionistas do BCP em larga escala durante essa altura?
Sinceramente nem sabia. Porque os principais que têm sido aqui falados eram pessoas que eu conhecia muito mal, portanto.
Eu não tenho mais questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também são questões muito pontuais, até porque muitas questões já respondeu da primeira vez que cá veio. Eu acho desnecessário estarmos a repetir audições que já foram feitas numa outra comissão. Eu gostava só de lhe perguntar o seguinte. Já nos clarificou aqui o seu entendimento quanto à necessidade de cobertura de garantias. O que eu gostava de saber era o seguinte. O financiamento da Caixa para a aquisição de ações, no caso de ações cotadas em Bolsa, tendo quase como garantia exclusiva o penhor dessas mesmas ações, era uma prática corrente ou era uma prática invulgar? No seu tempo, naturalmente. Era isso que eu queria saber.
Tenho que repetir porque não tinha isto ligado. No meu tempo não houve nenhuma operação desse género que eu me lembro.
E da sua experiência, não apenas na Caixa, mas da sua experiência profissional, porque lidou necessariamente com vários projetos deste género, o que eu queria entender era o seguinte, em relação ao Vale do Lobo. Sem entrarmos em grandes discussões sobre a alavancagem da economia e a excessiva aposta no setor imobiliário / no turismo setor imobiliário, o que eu lhe perguntava é o seguinte, até que ponto era comum na banca portuguesa, Caixa Geral de Depósitos ou outros, a existência de projetos imobiliários ou projetos de resorts, melhor dizendo que não é a mesma coisa que um projeto imobiliário e Vale do Lobo era um resort, até que ponto é que existiam projetos destes, eu diria, alavancados a 90% e muitos por cento ou quase a 100%. O que eu quero dizer com isto? Cuja aquisição fosse integralmente financiada por um banco e os capitais próprios também fossem, no fundo, fornecidos por um banco, de tal maneira que os capitais próprios reais neste projeto acabavam por ser de 2% ou de 3%. É caso único ou, da sua experiência que tem de mercado, sem referir casos naturalmente concretos, tem conhecimento de mais casos em que a exposição bancária fosse desta dimensão?
Casos concretos não sou capaz de dizer, nem devia dizer, mesmo que conhecesse, mas não sou... Não, exatamente. Eu percebo. Infelizmente, uma boa parte da crise financeira derivou de situações desse género. Ou seja, os bancos irlandeses, por exemplo, para sair até aqui, fizeram isso e muito mais. Quer dizer, como sabe, os bancos irlandeses atingiram um nível de leverage e de endividamento e de, aliás, vários dos casos que ficaram parados em Portugal e, nomeadamente, em Espanha, em grande dimensão, foi de bancos irlandeses, portanto, perguntar-me se isso era, se devia de ser normal, não devia. Se aconteceu, foi uma das grandes razões da crise financeira, como também acho que todos temos consciência que o tipo de empréstimos à habitação que eram feitos, olha, uma coisa que, por exemplo, eu achei que nunca se devia fazer na Caixa e que, por acaso, não se fez no sistema financeiro português em geral. Que foi as chamadas segundas hipotecas, ou seja, à medida que se vai pagando uma, como passa a haver mais equity ou mais capital próprio remanescente numa casa, emprestar outra vez dinheiro. Isso significa que está sempre a aumentar o risco. Em vez de haver uma curva normal de uns que já estão a pagar há 10 anos, outros estão a pagar há 5 anos, portanto, haver uma exposição relativamente dispersa em termos das dívidas, neste caso das pessoas, não de empresas, não haver uma concentração em que eu estou sempre a pôr tudo a apontar para dever 100% ou 90% ou coisa do género do valor da casa. Como sabe, a second mortgage, como eram chamadas, ou as segundas hipotecas em português, foi mais uma das razões que as coisas correram muito mal, primeiramente nos Estados Unidos, que foi o verdadeiro epicentro do problema. Depois, através dos derivados e de todas as outras complicações, espalhou-se pelo mundo inteiro. Portanto, voltando à sua resposta e não querendo fugir, em Portugal, quase certeza que houve casos semelhantes. Aliás, vê-se alguns, como é que eu ia dizer, vazios no Algarve, que deviam ser um resort, não é? E estou a dizer um Algarve, mas porque eu conheço melhor o Algarve. Provavelmente há noutras regiões. Sequer na Costa Vicentina também há, ou no Alqueva, é natural que sim. No Algarve tenho a certeza, porque conheço como turista, digamos, como turista ou pessoa que até lá tem casa, etc., e que vou lá bastantes vezes. Agora, se me pergunta se isso devia de ser a prática normal da banca, é óbvio que não. Agora foi, e não foi só em Portugal.
Não tenho mais perguntas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma última intervenção nesta segunda ronda do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria voltar aqui à carta do Dr. Almerino Marques. E, portanto, já disse na primeira ronda que esta carta originou uma curta conversa entre o Governador do Banco de Portugal e o senhor, em que isto foi referido. mas também na primeira comissão já tinha referido que também houve uma conversa suscitada por esta carta da parte do ministro Oliveira Martins, em que este assunto foi mencionado. À pergunta que lhe fizeram na primeira comissão, de que indicações é que lhe foram dadas nessa conversa pelo ministro, o senhor respondeu, e vou citar a transcrição, pura e simplesmente para verificar se aquilo que acabei de dizer estava a ser cumprido na íntegra, coisa que, aliás, como sabe, e também não vamos fugir ao assunto, eram citados dois ou três casos concretos, que não podemos aqui falar por causa do sigilo bancário. Fui ver esses dois ou três casos concretos cuidadosamente e todos eles tinham cumprido estritamente o que lá estava. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é se algum destes casos concretos está mencionado no relatório da Ernst & Young.
Posso responder pelo seguinte, é que desses casos concretos, dois nunca se chegou a dar o crédito, portanto não podem estar aqui apresentados porque são casos que, por várias razões, nomeadamente porque o cliente não esteve interessado em fazer a contratação da operação, não me pergunto agora exatamente porquê, porque não sei, ou porque a Caixa era conhecida na altura por ter uns spreads demasiado elevados em relação a outros bancos, qualquer coisa do género. O outro crédito foi realmente concedido, mas também teve vida curta, porque, mas também não vem aqui, tanto quanto eu posso ver pelo montante, teve vida curta porque o cliente também parece que não gostou muito das condições e pagou antecipadamente ao fim de 4 anos ou de 5. E era um empréstimo de longo prazo. Não
é? E já agora... Nessa conversa com o ministro, foi revelada que havia alguma preocupação da parte do governo com aquilo que tinha sido denunciado na carta do Dr. Almerino Marques, ou foi como o Dr. Vítor Constâncio, uma conversa em que praticamente não foi revelada uma preocupação de maior com aquilo que era denunciado pelo Dr. Almerino Marques?
Eu, sobre isso e do que me lembro, já foi há 2 anos e tal, não, 2 anos, o professor Oliveira Martins respondeu a isso, dizendo que foi uma conversa curta e que nada saiu daí. Eu penso que lhe perguntaram, tenho a certeza que perguntaram, exatamente qual é que foi a resposta, não me lembro, mas foi uma coisa desse género. E eu faço minhas as palavras dele, se quiser.
Portanto, há um administrador da Caixa que envia uma carta com preocupações relativamente à política de risco da Caixa, envia para o Banco de Portugal e envia para o Governo e para outras entidades, mas nem da parte do Governador do Banco de Portugal, nem da parte do Governo há uma preocupação que é transmitida à administração da Caixa. Em relação à operação autopista do Levante, que ainda é do seu período, a concessão é de julho de 2004, o parecer de risco é de julho de 2004 e, portanto, saiu em setembro.
Eu saí da Comissão Executiva em abril.
Saiu em abril? Então, pois, a informação que eu tenho, então, não está certa. Pronto, sendo assim, não irei fazer a pergunta que tinha para fazer. Indo só mais uma questão que tem a ver com o gabinete de compliance. O senhor na primeira comissão disse que depois de criar a gestão de risco também houve a preocupação de criação do gabinete de compliance. Como sabe, o relatório da Ernst & Young coloca um conjunto de críticas ao gabinete de compliance relacionado com a incapacidade de averiguar as fragilidades da DGR em relação ao risco de crédito. Aquilo que eu tinha para lhe perguntar, e é a minha última pergunta, em princípio, é se considera que foram dadas, na sua altura, todos os meios necessários para que o Gabinete Compliance pudesse implementar uma política de compliance na Caixa em relação a todas as estruturas. Isso concorda com as críticas de Ernst & Young em relação a este gabinete?
Sr. Deputado, eu penso que estamos a fazer uma... Posso estar enganado, mas penso que estamos a fazer um equívoco entre dois gabinetes, entre compliance e auditoria interna, que a compliance não é criada por mim, a compliance é criada mais tarde.
Mas tinha uma função compliance?
Tinha, a função compliance era feita pela minha chefe de gabinete, ou seja, já para o fim do meu mandato, o Banco de Portugal pediu para haver um interlocutor em cada banco, mas era meramente como interlocutor, para agilizar, digamos, as relações. Não tinha as características do compliance que aparecem mais tarde. Aliás, os avisos do Banco de Portugal sobre compliance são de 2006 e 2008, se não me engano. Portanto, no meu tempo não havia realmente compliance. O compliance era muito mais aquela ideia que acabou por se tornar, como é que eu ia dizer, normal ou habitual dizer, que é para quem é que eu hei de telefonar quando houver um problema. Portanto, era mais, na altura, compliance não era uma coisa central na banca. Auditoria interna, sim. Auditoria interna existia. E aqui o que aqui fala é da auditoria interna, que faz uma análise ainda do meu tempo a dizer, e eu concordo com a maior parte das críticas que são feitas, que havia muita coisa a fazer no risco e que se estava a tentar fazer, efetivamente, nomeadamente perante duas coisas, fundamentalmente. Por um lado, a falta de informação histórica que a Caixa tinha, por várias razões, nomeadamente aspectos ligados à informática, às bases de dados, etc. E ainda por cima, uma boa parte dessa informação viria do BNU, mais complicada ainda. Porque os sistemas não... Apesar de durante 12 anos a Caixa ter dominado o BNU, a verdade é que funcionavam como dois bancos completamente independentes. Não tinham praticamente ligação. E em segundo lugar... Havia aqui uma questão de que o risco, sendo uma direção nova e em criação, muito dificilmente conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Eu diria, e disse-lhe várias vezes ao Vasco Toreia, que eu estava a fazer um trabalho notável, porque criar uma direção que chegou a ter, bom, no meu tempo não chegou, mas chegou mais tarde a ter mais de 100 pessoas, a analisar todo o risco da Caixa, não só o risco de crédito e não só em Portugal, como também no estrangeiro, a partir do zero, e ainda por cima, eu diria nem sempre com a colaboração ativa, para pôr de uma maneira soft, de toda a gente na Caixa, como eu disse, podia-se ter feito mais depressa, acho que, usando uma expressão agora muito... corriqueira, podia partir a corda, quer dizer, porque, e então se os parceiros de risco começassem a não ter boa qualidade, então era o fim, não é? Era o fim da credibilidade do risco.
Então, concorda com as críticas de Ernst & Young e concorda que era por não ter um modelo de rating que a DGR era de alguma forma menos considerada nas decisões em relação à atribuição de crédito?
Ela não era menos considerada, porque quem não gostava da direção, agora deixe-me falar de uma forma um bocado banal, mas quem não gostava da direção de risco, muitas vezes nem sabia o que era um modelo de rating, portanto o problema não se punha, não era por aí, precisamente. Mantendo este nível de conversa, não era por aí, é exatamente isso. Obviamente que o modelo de rating que veio a existir necessita de informação histórica, porque sem informação histórica não consegue fazer o modelo de rating, não é? Não dá.
Muito obrigado. Concluímos assim a segunda ronda. Eu pergunto se algum senhor deputado ou algum senhor deputado quer intervir na terceira ronda. Não havendo pedidos, concluímos aqui esta audição. Agradeço mais uma vez ao Dr. António Sousa a sua disponibilidade. E aproveitava unicamente para pedir às senhoras coordenadoras e aos senhores coordenadores se poderiam chegar 15 minutos mais cedo para podermos preparar a agenda da próxima semana, algumas decisões importantes a tomar. Muito obrigado e até mais tarde.